Vereador Sargento Pereira, vereador Eli Rosa, vereador Sargento Alberto, vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Mauro José Severiano, vereador Edson Loss, vereador Hamilton Batista, vereadora Miriam Garcia.
Havendo quórum suficiente, sobre a oração de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Eli Rosa faça a leitura do texto bíblico.
Não deis aos cães as comidas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando a si contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis, os que outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei, a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontrem. Mateus 7, 6 a 14.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências, projetos e requerimentos.
Tá aqui. Síntese da ata da 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de junho de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Eliseu Zé Bor, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Guilherme Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Em pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usar a palavra os vereadores Mauro Severiano, Paulo de Lima, professora Geli Sanches, Pedrinho Porto Rico. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Jackson Charles, Luiz Lacerda, Frei Valdair, Ederson Lopes e pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, houve votação de projeto. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 21 de junho, em horário regimental. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador. Na verdade, uma moção de pesar da vereadora professora Geli, encaminhada à família da senhora Jalila Moisés Mansur. Requerimento do vereadora professora Geli, solicitando lombofaixa em frente ao CIMEI Zilda Arnes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando... Requer à presidência dessa casa a entrega da comenda Romero Ferreira da Cunha, em data que mencione da outras providências. Isso aqui é do senhor. Requerimento do vereador Hamilton Filho solicitando quebra-mola na Avenida Ipiranga, bairro Santa Cecília. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando criação da Agência Municipal de Regulação para regular e fiscalizar os serviços prestados pela Saneago. Muito bom. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando padrão de luz no bairro Parque Brasília, na esquina da Avenida Comercial. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando massa asfáltica para a Rua 24, Chácaras Americanas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de tapa-buraco, serviço de tampa de PV em bueiro, na Rua 27, Chácaras Americanas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de tampa de PV no cruzamento da Avenida Santana com Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando lombofaixa na Avenida Ayrton Senna, Parque Brasília. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando lombofaixa na Avenida Ayrton Senna, Parque São Jerônimo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e revitalização de canteiro central e da calçada na Avenida Servir Túlio Jaime, Vila Feliz. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando lombofaixa na Avenida Angélica, Residencial Granville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando recuo para retorno na Avenida Ayrton Senna, Parque Brasília. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza e revitalização do canteiro central na Avenida Ayrton Senna, Avenida Angélica, localizado no bairro Parque Brasília, Morada Nova, Filósofo. Parque Paulo de Lima está na nossa área lá. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de lombofaixa na Avenida Sérvio Túlio Jaime, Residencial Ipanema. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando... a possibilidade de realizar estudos para a consequente transformação dessa indicação de projeto de lei do Poder Legislativo para aumentar a área territorial da cidade de Anápolis, principal região que faz divisa com Daia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando lombofaixa na Avenida Senador Paranhos, Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando troca de lâmpada na rua Lúcia Helena, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando calçada em volta do campo do bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando lombofaixa na Avenida Mato Grosso, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando grade de proteção, guard rail, em toda a extensão da rua lateral que desce do bairro Ana Carolina até o cruzamento da Avenida Fernando Costa, fazendo divisa com o Parque da Jaiara, Parque Reboleira. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando iluminação pública nas ruas Taguatinga, Itararé e Arizona, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando retorno de velocidade na rua Pirinópolis, Vila Jaiara. Tudo foto em anexo. Todos foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua 6, bairro Novo Paraíso. Sempre fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua 6A, bairro Novo Paraíso, próximo ao Campo Brilhante, sentido Casa dos Idosos. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de pedido de faixa elevada na linha do ônibus do bairro Vila União. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa elevada na Avenida Argentina, bairro Boa Vista. Sem foto esse aqui. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de bueiro fora do lugar na Avenida Pedro do Vico, bairro Jardim Calixto, próximo a uma reformadora de sofá. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa elevada e retorno de velocidade na rua Capitão Silveira, em frente à Câmara Municipal. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando substituição da lâmpadas na Praça da Bíblia, Jardim Bandeirante. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na rua 17, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na rua 15, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na Avenida Paraguai, em frente à quadra 21, Jardim América. Senhor presidente, são esses requerimentos e só requerimentos hoje. Devolvo a palavra. Passa aí, secretário.
Obrigado, vereador Edson Lopes. Portanto, para o uso da palavra no pequeno expediente, convido, no primeiro momento, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para reiterar aquilo que eu disse ontem. Muitas pessoas, sargento Alberto, não me entenderam sobre o problema do show. Desse menino, mega show, como é o nome dele? Duarte Costa, não, como é que é? Esse que teve aí na cidade final de semana. Muitos não entenderam. Os internautas aí não entenderam, meu amigo sargento Pereira. Vereadora Miriam, eu não sou contra show. Que venha show, e muito show para lá. Eu fui contra a bagunça que estava lá no show. A polícia militar não foi acionada. E por isso que eu estou pedindo a postura, quando tiver um mega show em nossa cidade, primeira coisa, a postura libera só se os donos dos eventos for a polícia militar e já avisar o comandante que quer tantos policiais. Não é segurança deles, não, porque a segurança deles não tem revólver, não tem um aparato legal. Então tem que avisar a polícia militar que vai ter um mega show, tudo bem. Que saiu garrafada, só não saiu tiro. Teve gente até quase em estado de óbito. Mas o que eu estou usando esse pequeno expediente... Presidente, eu gostaria que isso é coisa séria agora. Nesse exato momento, meu amigo Sostra, ex-secretário, Bem-vindo à nossa sessão. Nesse exato momento, 5 para as 10, está sendo feita uma operação Anápolis-Goiânia. E uma operação muito grande, com mais de 30 agentes da Polícia Civil e o Ministério Público, em conjunto com o Ministério Público. E bem feito, pastor Vilmar. É uma malandragem que tem no SAMU e na rede de saúde. Pessoas ficam aliciando, não é eu que estou dizendo, passou agora, que meu sobrinho faz parte do Ministério Público. Falou, nós estamos agora, nesse exato momento, na sua cidade, fazendo uma mega operação, Polícia Civil. Problema na saúde séria. Enquanto o prefeito, enquanto o secretário está fazendo as tripas o coração, e os malandros que estão metendo a mão no dinheiro da saúde do povo, já foram em cana agora. Já tem. Então, no desfecho dessa operação, ela começou por volta das 6:30 da manhã. O desfecho vai ser lá para as 5 horas da tarde. E tem gente boa, tem gente graúda de nossa cidade, viu só? Tem gente graúda. Vai aparecer o nome depois das 15 horas. São os médicos, são os caras paramédicos, em Goiânia e Anápolis. Então, realmente, isso tinha que acontecer em nossa cidade. Eu não posso falar que a operação está sendo feita agora. Não tem nada de sigilo, não. Mas então, em vários hospitais, o SAMU, segundo me consta, vereadora Miriam, que são pessoas que triava pessoas para o CTI. Que CTI dá dinheiro nesse país. CTI dá dinheiro. Para quem já foi envolvido na área da saúde, igual eu aposentei na área da saúde, tem muita malandragem. Eu não posso aprovar. Pessoas que não precisam de CTI, paga caríssimo e entra no CTI. Então, eu estou dando só essa notícia, e última hora aqui, que essa operação está sendo realizada agora. Começou às 6 horas da manhã, batendo na porta de vários cidadãos aqui em Anapolino, já prenderam, está indo para Goiânia, recambiado. Lógico que eu não tenho mais maiores informações, porque é o decorrer, isso vai até às 15 horas. Sabe quando a operação não é a Polícia Federal, é a Polícia Civil com o Ministério Público. No estado de Goiás. Mas só essas duas cidades, Goiânia e Anápolis, essa malandragem que tem na saúde, metendo a mão no dinheiro do povo, envolve CTI e o SAMU de Goiânia e Anápolis. SAMU de Goiânia e Anápolis. Então fica aí as minhas palavras nessa manhã de hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro, também pelo alerta. Também no pequeno expediente, vereadora Miriam Garcia. Vereadora Miriam, por gentileza, seu pedido de uso da palavra no pequeno expediente. E o pequeno expediente está à disposição de Vossa Senhoria.
Graças a Deus, lá em casa é tudo honesto. Graças a Deus. Vereador, o senhor nos trouxe uma notícia, não vou dizer assustadora, mas entristecedora. Nos entristece que pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, lutem ainda contra a saúde pública. Porque quando você interna quem não precisa para ganhar dinheiro, como vai ser a prisão desses médicos, que Vossa Senhoria antecipou, que o Ministério Público está fazendo, isso nos entristece. Cada vez que nós vemos as pessoas levantando de madrugada para ficar numa fila, para tentar marcar um exame, para tentar marcar uma cirurgia, que é dita eletiva, mas se não fizer, por exemplo, nós temos eletivas de vesícula, né, retirada de pedras de vesícula, da vesícula, que pode se transformar em pancreatite. E qual o índice de morte da pancreatite? 80%, doutora? Mais que 80%. Então, o que eles dizem ser eletivas, na verdade, não são eletivas. São pessoas que já estão no extremo para se transformar numa doença muito mais séria que pode causar o óbito. Então, me entristece, me revolta. Pessoas que tiram dinheiro da saúde para encher os seus bolsos, comprarem cada dia mais casas, comprarem mais carros e desprezarem quem está nas filas. Eu acho que a defesa desse povo, que está em fila esperando, que precisa de saúde, que precisa de escola, é a nossa função. E graças a Deus. Só que nós não podemos prender. Se a gente pudesse, a gente já tinha botado muita gente na cadeia. Não é, vereadora R.O.? Nós já tínhamos posto, mas nós não podemos. A gente tentar prender, vai preso a gente. Graças a Deus, o Ministério Público está fazendo essa função também de ajudar na prisão das pessoas. Polícia está botando na cadeia. Eu acho que tem que botar na cadeia mesmo. Quem rouba o cidadão, quem rouba o direito à vida. Porque se você rouba direito, dinheiro de saúde, você rouba o direito à vida das pessoas. Muitas pessoas morrem por falta de dinheiro na saúde. Bom, eu não ia falar sobre isso, mas aqui fica o meu recado. O meu repúdio a todo aquele que passa a perna nas pessoas. E não é isso que o nosso Brasil quer, e não é isso que nós vamos aceitar. A população vai aceitar todas as pessoas, porque eu faço parte da população nas ruas. Não vai aceitar a partir, desde sempre, né? Mas nesses dias de hoje, a partir das próximas eleições, acabou essa história. E muita coisa vai mudar no nosso país. E, independente disso, eu queria usar a tribuna, pedir desculpas à família da dona Helena, nossa professora Helena Melazo, que a Zulene, a Zumeire, o Zilmar, todos sabem do meu amor que eu sempre tive pela dona Helena e o respeito. Mas que, infelizmente, eu não pude estar na inauguração do CMEI que leva o nome dela. Porque nós temos um compromisso hoje sobre lei de diretrizes orçamentárias, sobre extensão do perímetro urbano, sobre o perímetro urbano aqui na nossa cidade. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas de coração eu estou lá, e é mais que merecido pela história da professora Helena Melazo. Nós conhecemos a história dela, é mais que merecido. Aliás, não só dela, das três professoras, né, doutora Dinamélia? A Dinamélia também gostaria de estar lá. Nós não pudemos por causa do horário. E eu acho que até a própria família dela já me ajudou, como eleitores, a estarem aqui. Eu não pude matar essa sessão tão importante também para a Câmara Municipal, lei de diretrizes orçamentárias e aumento do perímetro urbano. Nós não pudemos estar lá, mas vai o nosso abraço, os nossos parabéns pelo reconhecimento e a necessidade que cada dia mais seja reconhecido o valor de pessoas da nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Também no pequeno expediente, vereador Vespa. Vespasiano. Vespa, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lizeza Borges. Cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras. A imprensa aqui presente, mais uma vez, dando cobertura a essa sessão ordinária. Todos que estão aí participando conosco no plenário. E um bom dia todo especial à população que nos ouve e que nos assiste aí pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero usar esse pequeno expediente só para fazer alguns esclarecimentos. Nós estamos aí participando desses últimos dias, esse embate aí, essas discussões calorosas, falando aí a respeito de plano diretor, a expansão do perímetro urbano, e eu me sinto com a consciência tranquila, como já foi testemunhado aí pelos colegas, que eu participei de todas as audiências, de todas as reuniões aqui das comissões, e fico muito feliz, no caso, de ter participado desse projeto. Agora, infelizmente, eu gostaria de a minha colega de partido, a vereadora Miriam, nas suas falas aqui, diz que brevemente, que tem esperança que o nosso país vai melhorar e que vai ficar tudo bem. Só que para que a gente possa ter essa esperança, nós dependemos do nosso povo. É uma tecla que o vereador Eli Rosa bate muito nela aqui, a respeito do voto. Esse ano é ano de eleição. E se a nossa população, se a nossa comunidade não souber escolher os nossos candidatos, a tendência é cada vez ficar pior. Porque tem uma turma de pessoal aí de candidatos que eles acham que os seus concorrentes somos só nós 23 aqui. Eles esquecem que tem quase 600 candidatos que vai concorrer às eleições. Então, toda crítica, toda defamação é dirigida a nós, 23 vereadores aqui da Câmara Municipal. Então, eu acho isso de uma forma ridícula, sempre bati nessa tecla. Ninguém nunca viu e nem vai ver eu falando mal de pessoas, de concorrente lá fora. Eu mostro o meu trabalho. Se eu conseguir convencer alguém, como graças a Deus duas vezes eu consegui, ótimo. Agora, se for para mim chegar no poder, defamando as pessoas, falando mal das pessoas, jogando mentira, arrumando calúnia para jogar em nossas costas. Então, assim, eu fico decepcionado com esse tipo de pessoa. Deixando claro que tem bons pré-candidatos que estão com boa intenção. Mas, infelizmente, tem uma grande maioria usando aí do lado maligno, do lado perverso, como foi dito ontem aqui nessa tribuna, para poder chegar no poder. Então, faça aí o meu alerta para que a população examine o passado dessas pessoas, desses que querem ser seus representantes. Por que que eu estou dizendo isso aí? Eu tenho a consciência tranquila, respeito todos os colegas, não entrei nesse embate aí de ofensas verbais, respeito o Sargento Pereira, respeito todos os nobres colegas. Mas e alguns candidatos, pré-candidatos, aí jogando na mídia essa questão de querer envolver nós juntamente com o saneado, se faltar água é culpa nossa. Isso é a coisa mais ridícula que existe, já foi dito aqui ontem por alguns vereadores. Independente de expandir perímetro urbano, expandindo ou expandindo, vai faltar água. A questão da água, logicamente que é uma coisa muito complexa, muito grande, mas a fonte principal não tem a matéria-prima. Não tem a matéria-prima. Isso aí, não só na nossa cidade, mas a nível de Brasil, o que aconteceu lá em São Paulo. Então, ficar pegando esse tema e querendo colocar esse pretexto, querendo colocar nós contra a população, isso é uma coisa muito ridícula. Eu fico decepcionado com esse tipo de candidato. Para aquelas pessoas que pensam dessa forma, se eles tivessem participado de todas as audiências, tivessem participado aqui das sessões, das comissões que nós fizemos, que é aberto, qualquer um poderia entrar, tem as gravações aqui, pega as gravações, puxa, ouve, para dizer o que estava sendo feito, o que estava sendo planejado, as emendas que nós colocamos. Quando fala aí dessa expansão, quer dizer, está pegando só a parte de cima. Até chegar nessa expansão, tem vários detalhes que foi colocado, várias propostas, no caso, até chegar a abrir um loteamento e vender o lote, tem várias amarrações, como já foi explicado aqui para os colegas. Pegando o palavreado comum lá do nosso povão de periferia, um loteamento tem que ser emendado no outro. As ruas têm que dar continuidade. Foi discutido, foi até jogado para frente, até vinha a questão da divisão do uso de solo. A porcentagem, negociamos aí com o Jacques, o representante aí da população, da imobiliária, de 20% a 50%. Então, meu tempo terminou, mas só para esclarecer que é vergonhoso o tipo de proposta de campanha que alguns candidatos da nossa cidade estão fazendo. Os seus concorrentes são 500 e tantos, não são só os 23 da Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Como não tem mais inscrito no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra o vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente, em seu nome, cumprimento toda a mesa, cumprimentar os novos vereadores e vereadoras aqui presentes, público também presente. E os telespectadores que nos ouvem e nos assistem nesse momento através dos meios de comunicação. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã? Senhor presidente, o que me traz nessa manhã, novos vereadores e vereadoras aqui presentes, é dizer que eu me sinto em público uma pessoa realmente omisso e até certo ponto irresponsável. E também gostaria que os demais 22 vereadores também refletissem o que eu vou falar nesta manhã, usando essa tribuna. O que eu quero dizer, senhor presidente, é que nós, a vida inteira, só se fala aqui o problema da Saneago. Saneago é um órgão estatal, é um órgão do governo do estado. E o órgão que regula a Saneago é a AGR. Por aqui que parece, senhor presidente, nós não temos nenhum convênio com a AGR. Nós não temos. E deveria partir do município. Nós não temos. Até onde eu sei, nós não temos. Se eu estiver falando besteira, eu peço desculpa aqui. Nós não temos.
nenhum convênio com a GR. Isso é, unanimemente impossível. Começa daí. E eu peço aqui, senhor presidente, num requerimento que eu fiz aí, entro nessa casa aí, que nós aqui criemos a frente ou comissão parlamentar para os bons serviços prestados de fornecimento de água e esgoto no município de Anápolis. Seja criado essa frente parlamentar ou essa comissão parlamentar. E eu solicito de Vossa Excelência, juntamente com os 9 vereadores, o apoio de todos, que seja criado no início do semestre, em agosto. Conto com o apoio de Vossa Excelência. Seja criada essa comissão, essa frente parlamentar. E, se for possível, com muita humildade e simplicidade, eu gostaria de fazer parte. Porque nós não temos o órgão conveniado com a GR. Já começa aí, está tudo errado. Nós não temos, estou pedindo aqui, que seja criada a Agência Municipal de Regulação de Fornecimento de Água e Esgoto no município de Anápolis. Seja criada aqui, senhor presidente. E que seja criado, que o senhor envie o ofício para o prefeito municipal e que em agosto seja criada essa Agência Municipal de Regulação, de bons serviços prestados, certo? De fornecimento de água e esgoto no município de Anápolis. Porque é o órgão de dentro da nossa casa que nós vamos fiscalizar e cobrar, entendeu? E até multar, se for o caso. Como que a GR vai multar o próprio órgão do Estado? Não tem como. Nós estamos cobrando do Estado que ele fiscalize ele mesmo. E a água, senhor presidente, nós vereador e público nos assiste, e a imprensa aqui presente, a água é o maior bem que nós temos da humanidade. É o maior fruto que nós temos no município. E a água é nossa, senhor presidente. A água não é do Estado, não é da Saneágua. E o município, por isso que eu falei que eu estou omisso e irresponsável. E gostaria que os 22 vereadores refletissem sobre isso. Eu estou falando que eu sou omisso e irresponsável. Mas gostaria que os 22 vereadores refletissem sobre isso. Para que nós criemos essa frente parlamentar ou comissão parlamentar e também seja criado o prefeito lá, prefeito municipal que aí está, que comece dele um bom exemplo, que seja agora, próximo agora em agosto, seja criada a Agência Municipal de Regulação da Água no município de Anápolis. Não ouvi ninguém, senhor presidente. Não ouvi. Estou né? 3 anos e meio nessa casa, nunca vi ninguém falar sobre isso aqui. E se alguém falou, me desculpe. Todo mundo aqui tem brigado pela Saneágua. Não tem nenhuma dúvida. Os 23 têm brigado mesmo. E têm brigado incansavelmente e é pertinente a briga. E olha que eu sou do PSDB. Mas essa hora não pode ter o lado parlamentar, o lado partidário. Temos que esquecer porque quem está sofrendo é a população. Então, nós temos que criar essa agência municipal de regulação de bons serviços prestados de fornecimento de água e esgoto do município de Anápolis. Nós temos que criar, senhor presidente. E eu gostaria que o prefeito criasse, no início de agosto, essa agência municipal de regulação, para que nós possamos fiscalizar e multar, se for o caso, o órgão. Porque, senhor presidente, é inadmissível. Se fala que a vida inteira da Saneágua, do governo, etc. Eles são culpados mesmo. São mesmo. É do meu partido e são culpados. Mas eu falo para o senhor, ninguém aqui usou essa tribuna para chamar o responsável do município para dar esclarecimento sobre o problema da água. Nós não temos ninguém, senhor presidente. Quando tem um problema nessa casa aqui, nós chamamos quem? A doutora Tânia para vir para cá. A pessoa do outro lado, a outra parte. É claro que já vem tudo argumentado, o que é que tem que ser falado aqui. Ela fala, 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 e quando sair daqui, ela é bombardeada por todos nós, pela população. Mas é o outro lado. Nós temos que trazer para dentro dessa casa, senhor presidente. São pessoas que são da nossa casa, que vai ser criado a agência reguladora, porque nós vamos criar, o prefeito cria, e nós vamos cobrar deles mesmos, que é de nós mesmos. E se não resolver, nós vamos cobrar do prefeito, senhor presidente. Nós temos que ter essa agência reguladora municipal, e nós não temos. E nunca se falou nisso aqui. E eu vou muito mais além. Eu, num determinado evento, ouvi do próprio prefeito falar que ele não criaria agência municipal de regulação de fornecimento de água e esgoto no município de Anápolis, porque é uma verdadeira bomba-relógio. Eu ouvi isso. É uma verdadeira bomba-relógio. E eu aqui falo em público e assumo a responsabilidade e gostaria de contar com todas vossas excelências e com a população que nos ouve e nos assiste, que nós temos que desarmar essa bomba. E eu quero ser o primeiro, senhor presidente. Eu assumo em público que nós temos que desarmar essa bomba. Nós temos que criar, senhor presidente. Nós temos que criar essa agência reguladora. A população está sofrendo, senhor presidente, nós vereadores e vereadoras. Se nós não tivermos alguém para cobrar, o que é que serve de exemplo, vereador Mauro? Quando se tem um problema nos serviços públicos de transporte, nós chamamos a CMTT para dar esclarecimento. Quando nós temos um problema de PROCON aqui, um desserviço prestado pelas empresas do município de Anápolis, nós chamamos o PROCON aqui. Quando tem um problema da saúde, vem o doutor Luiz Carlos. Quando tem um problema da educação, vem a professora Virgínia. E quando tem um problema da saneada, nós chamamos a doutora Tânia. Está tudo errado, está tudo bagunçado. Ora, nós não podemos também só ficar cobrando, e nós mesmos não se cobramos de nós mesmos. Nós temos que realmente criar isso aí, senhor presidente. Está faltando, senhor presidente. O prefeito tem que tomar atitude, tem que cobrar, tem que trazer isso aí também, uai. O prefeito, eu sei qual é o prefeito que não quer resolver o problema de água no município. O prefeito quer. Ele quer estar, se for reeleito, mas eu quero que comece dele a formação dessa agência reguladora e que seja em agosto. Não podemos esperar para janeiro, não. E se ele aí estiver e for reeleito, se assim o Deus o permitir, que ele continue a agência reguladora. Mas nós precisamos, está necessitando, estamos só cobrando do povo, do governador, da Saneago, mas nós não temos ninguém para trazer para cá. Vamos convidar fulano de tal, que é o presidente da comissão, entendeu? Reguladora, da agência reguladora, para nós podermos cobrar. E nós não temos essa pessoa aqui dentro, senhor presidente. Não se chama, quem que é que vem para cá? É a doutora Tânia, e metendo pau na Saneago e no governo. E não se resolve nada. E nós temos... Eu estou sendo omisso e irresponsável. Eu assumo essa habilidade e quero que os novos vereadores, os demais 22, reflitam sobre o que eu estou falando. Se nós somos omissos e irresponsáveis em relação a isso. Se nós não criarmos essa, a comissão parlamentar ou essa agência reguladora que vai fiscalizar, cobrar e multar. E multar um desserviço que for prestado pela Saneago. Vamos começar daí. E daí, presidente, nós vamos iniciar uma municipalização da água no município de Anápolis. É daí que vai começar. Porque na hora que criar isso aí, começar a multar e mexer no bolso, vai começar a funcionar. Mas eu quero ver qual o prefeito que tem peito, de criar realmente para municipalizar a água no município de Anápolis. Isso é que é preciso, senhor presidente. Nós temos que realmente é brigar com nós mesmos. Nós não podemos estar brigando com o Saneago, governo do Estado, não. Vamos brigar conosco. Sabe por quê? Porque na hora que tiver um problema da Saneago e nós chamarmos aqui o presidente da agência reguladora do município, ele virá para cá e nós vamos cobrar. E vamos pedir esclarecimento. Se não forem convincentes, nós vamos fazer o quê? Vamos chamar o prefeito para vir para cá. Quem foi aqui durante 3 anos e meio que teve o peito de falar assim, ó, nós não temos representante para resolver o problema da Saneago. Qual foi o representante do município que veio a esta casa, usou essa tribuna e veio falar que realmente o problema que está acontecendo é isso, aquilo, aquilo outro. Não tem ninguém, senhor presidente. E eu falo para o senhor para concluir, senhor presidente. Eu assumo essa habilidade. Se for possível, senhor presidente, eu gostaria que o senhor me ouvisse, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, se for possível, e se for realmente permitido, eu gostaria que antes, sei que o plano de expansão é do período urbano, é de extrema importância. Sou favorável a ele, senhor presidente. Sou favorável a ele. Não nos moldes completos como estão. Eu discordo de algumas coisas. Porque desordenadamente e sem apoio social não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Mas eu sou favorável. A cidade tem que crescer. E eu falo para o senhor, se for possível e se for pertinente, eu gostaria que antes que fosse votado o plano de expansão do período urbano, estou falando aqui público e assuma essa habilidade. Já que não tem ninguém que possa dar esclarecimento do nosso município, que o prefeito seja chamado a esta casa para poder dar esclarecimento. Se nós não tem ninguém da nossa casa, que o prefeito venha aqui, que o senhor realmente o convide e venha dar o esclarecimento que é que está acontecendo com a Saneago. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou para lá.
Vereador, a sua proposta de criação de uma agência reguladora no município está anotada. Vamos, doutor Hamilton não está mais conosco, mas... eles devem estar nos ouvindo, transmita a eles essa solicitação aí de avaliação da legalidade, quem de direito, quem é a casa responsável para iniciar esse processo e também analisar a eficiência e eficácia desse processo, se é que essa agência pode ser criada e depois as atividades que ela vai exercer com eficiência, se é que pode realmente cobrar de uma empresa estatal que tem um contrato em andamento. Mas a ideia é boa. Na sequência do grande expediente, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos que se fazem presente nessa casa, a imprensa também que desenvolve seus trabalhos aqui, senhor presidente. Senhor presidente, eu uso essa tribuna com dois sentimentos. Um sentimento de satisfação, um sentimento de honradez, um sentimento de gratidão à minha cidade, ao meu município, por ser representante do meu povo. E tenho sentimento também, senhor presidente, como vereador Vespa, não porque o senhor tivera tocado nesse assunto, vereador, mas eu já estava agendado para falar disso. É necessário, senhor presidente, que todos os anapolinos passem a entender do comportamento, passem a entender do processo, passem a entender do rito dos mandatos. Porque é muito triste, senhor presidente, a gente ver nas redes sociais os absurdos que as pessoas falam. Sinto muito falar também das atitudes absurdas que alguns, principalmente parlamentares desse país inteiro, usam do seu mandato para enganar a sociedade, enganar a população. Senhor presidente, o povo precisa muito rapidamente tomar para si a responsabilidade da consciência do voto. Há, por exemplo, vídeos em redes sociais que é extremamente nojento, extremamente agressivo a qualquer pessoa que tem um pouco de ética, tem um pouco de retidão no seu comportamento. A gente vê pessoas enganando a sociedade, falando que votou nisso, que votou naquilo, e a sociedade entende que se o vereador tivesse votado, o problema teria se resolvido. O próprio vereador sabe que se ele tivesse votado, nada daquilo teria se resolvido. Na verdade, ele faz aquilo é para enganar o povo, Vespa. Faz aquilo é para enganar a sociedade. Fala aqui para enganar o pai, enganar a mãe, enganar o paciente, muitas vezes. Então, eu gostaria, sem nenhuma conotação de revolta, sem nenhuma conotação de ataque, mas a sociedade precisa entender um pouco. E aí tem muitos, como eu e muitos de nós, temos a coragem de falar a verdade, temos a coragem de votar em projetos que não resolvem. Se a gente vota, o voto é como se não existisse, porque quem legisla, ou aliás, quem define aonde gastar, define o que gastar, define o que valor gastar, é o prefeito, é o governador, é o presidente. E a sociedade ainda pensa que o vereador, o deputado, pode levar para suas casas, para os seus anseios, para suas buscas de resultados, de tratamentos e de doença de qualquer tipo, qualquer ação que nós possamos estar fazendo aqui. E poucos fazem aquilo que aí eu não gosto muito de falar do meu procedimento, mas eu acabo por ser criticado, ter a coragem, muitas vezes, dificilmente a gente tem liberdade, tem facilidade de falar daquilo que a gente fez, Sargento Alberto. Mas eu já fiz muitas coisas sem contar para ninguém. Mas primeiro eu vou atrás de recursos, seja meu, ou seja do governo federal, ou seja do governo estadual. Primeiro eu vou fazer a locação de recurso e depois eu vou implantar aquilo para depois eu contar para o cidadão. E eu não tinha essa prática nem de ficar falando para o cidadão, ou para cidadão, ou para o paciente, ou para dono, ou para o paciente, ou para o parente do paciente, aquilo que eu já tivera feito ao longo do meu, muitas vezes até sem ser vereador, sem ter mandato, lutei tanto pelo meio ambiente, lutei tanto pela questão da bacia do Piancó. Por que eu entrei nessa casa aqui defendendo a bacia do Piancó com unhas e dentes? É porque muito antes de pensar em ser político, eu já vivia ali, convivia com aquela realidade. Então, levei ali, eu desafio, não é porque eu penso que todos têm que fazer o que eu fiz, não, mas eu não vejo nem deputado, nem deputado estadual, nem deputado federal. Participei de tantas reuniões ali na bacia do Piancó com deputada estadual que nada fez a não ser a filosofia. Eu não sei se é porque eu sou um homem da roça, filho de camponês, para mim, a prática ela tem um valor muito maior do que a teoria. Eu tenho um filho que é cientista. Fez doutorado, fez pós-doutorado na Alemanha. E ele, com todos esses títulos, tem o maior respeito por mim. Por conta de que aquilo que eu faço parte é de produção. Eu não faço parte de filosofia, de promessas vãs. Eu nunca vou prometer para nenhum de vocês, colegas, nem para um eleitor meu, eu vou prometer alguma coisa que esteja na mão dos outros. O que eu prometo para você é aquilo que está em minhas mãos. O que eu prometo para a sociedade anapolina é o que está nas minhas mãos. E eu sou do princípio e pratico isso. O ser humano, ele tem duas necessidades de conquista, com poder econômico e poder político. Isso é inerente de nós, seres humanos. No meu entendimento, o poder político, quanto mais você divide, mais você se enriquece. E o econômico, quanto mais você divide, mais você se empobrece. Mas nem sabendo que eu me empobreço dividir meus poderes econômicos ou financeiros, eu não arredo o pé de ajudar aquele que me procura, aquele que precisa. Mas eu meto a mão é no meu bolso para ajudar. Eu não venho para a tribuna, eu não vou para jornal, eu não vou para a rádio. Pedir para que os outros ajudem. Por que, que eu vou pedir para os outros ajudem? Então, se eu não posso ajudar, eu me calo no meu canto, me dou como vencido, me dou como impotente, mas eu não vou fazer política com microfone, ou com tribuna, ou com jornal escrita. Então, eu estou fazendo isso aqui, senhor presidente, é no sentido, sei até que nós não temos transmissão hoje, mas eu estou falando para os senhores, vereadores, estou falando para os senhores da imprensa, estou falando para você, pai e mãe de família, que, pelo amor de Deus, nós precisamos nos desenvolver para que a sociedade não seja levada pelo discurso de políticos que não têm... Muitas vezes tem uma caixa de ferramenta, uma caixa de ferramenta desses políticos do nosso país, a grande maioria deles não tem um alicate sequer, senhor presidente. É caixa vazia. Então a sociedade anapolina precisa entender que se nós tivéssemos 6 ou 7 deputados estaduais, porque nós temos votos para isso, a gente não estava vendo meninos de 10, 11 anos com armas na mão, matando policiais nesse país inteiro, agredindo a sociedade anapolina, que aí é a nossa preocupação maior, porque está aqui debaixo das nossas barbas, e é dela, principalmente, que nós precisamos cuidar. Nós não teríamos a violência que assola esse município, nós teríamos o sangue frio das equipes multidisciplinares da saúde, que começa, inclusive, por grande parte pelos médicos malfeitores, como nós acabamos de amanhecer com notícias tristes. Se Anápolis tivesse 7 deputados estaduais, Anápolis não tinha sede, Anápolis não tinha violência, Anápolis não tinha falta de leito de UTI para aqueles que não têm como pagar, Anápolis não tinha falta de disciplinamento da sociedade, porque falar que tem falta de educação, daqui a pouco me processam. Mas Anápolis é muitíssimo eficaz na oferta do conhecimento. Mas a oferta da educação vem dos nossos lares. A oferta da educação vem da mãe, vem do pai, vem do convívio dos irmãos, com os primos, cotidianamente, até que formemos a personalidade e o caráter dos nossos filhos. Aí o Estado é obrigado, e aí ele pode ser eficiente ou eficaz, no repasse ou na produção do conhecimento. Mas na produção da educação, pelo amor de Deus, a sociedade precisa entender o que eu estou falando, porque eu fui criticado num jornal da nossa cidade por esse tipo de pensamento. E é uma matéria muito complexa, prolixa, extensa, que eu não consigo ser didático para passar para a sociedade anapolina aqui numa fala única. Mas eu gostaria muito que a sociedade anapolina lessem o comportamento corporal, o comportamento comportamental dos políticos que querem ser vereadores, que querem ser prefeitos, muitas vezes tentando colocar em nós a culpa daquilo que nós não devemos mesmo. Parabéns pela sua fala, mas muito longe de ter preocupação se eu serei eleito ou reeleito, a minha preocupação muito maior é no sentido de buscar a sociedade para esse pensamento, para esse discurso, porque Anápolis é um município extremamente diferente. E precisa, então, de nós, cidadãos, sermos também extremamente diferentes.
Tem municípios que, por exemplo, Jaraguá e Goianésia, tem seus 2, 3 deputados. Anápolis, se o Carlos Antônio for eleito, Anápolis fica sem deputado estadual, senhor presidente. Que vergonha, que desastre para Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, desculpa o desabafo aqui, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto. Grande expediente, vereador. 10 minutos, portanto.
Senhor presidente, bom dia. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. Cumprimentando também todos aqui presentes, a rádio que transmite a sessão e aos ouvintes que nos permite estar sendo ouvidos hoje. Senhor presidente, primeiramente eu quero cumprimentar os vereadores que foram os relatores do plano de expansão, o plano diretor, e eu tenho que reconhecer que o trabalho foi realizado da melhor forma possível, são pessoas entendedoras, sabedoras, e isso foi muito importante para toda essa legislatura, para essa Câmara. E eu acredito também que a sociedade tenha acompanhado esse trabalho. Senhor presidente, em determinados momentos aqui, alguns vereadores citaram, né? E foram vários, a presença de 18 vereadores sempre nas reuniões. E eu quero aqui citar que eu não me fiz presente na maioria delas. Eu acho que eu tive oportunidade de estar em 2 audiências, que foi lá no Parque Ipiranga e a outra na CIA. E por 1 ou 2 vezes eu estive aqui. Até pelo fato de ser um pouco leigo no assunto, mas acreditando na competência e na capacidade daqueles que foram colocados aí para fazer o relato. E eu fiquei muito feliz. Mas também, senhor, não estava ausente aos assuntos que estavam sendo discutidos. Porque eu cheguei aqui representando uma leva da sociedade. E estando aqui, eu represento toda ela. E eu precisava ouvir também o clamor lá de fora. E não poderia deixar que acontecesse. Então, eu estou hoje aqui, senhor presidente, fazendo as minhas colocações no sentido, não estou sendo induzido, não estou sendo conduzido por qualquer que seja, mas sim das minhas convicções, do meu entendimento, dos meus sentimentos. Meu voto será dado, eu não sei de que forma será interpretado, mas falo fazer isso consciente. Eu sei que as demandas muitas vezes não chegam com a rapidez que é necessária e é preciso, e a sociedade tem clamado, e nós temos usado essa tribuna para que se faça chegar o mais rápido possível. Porém, não depende de nós, legisladores. Mas eu fico feliz de participar de uma forma ou de outra, positiva ou negativa, mas convicto que ouvi não só o relato, a explanação desses vereadores que usaram a tribuna durante esses dias, mas também escutei e vi pessoas lá fora manifestarem. E eu tenho que fazer isso e todos nós temos que fazer. Não sei até onde o benefício da expansão, mas também o malefício de não aprovar também eu não sei. Eu acredito que o melhor vai acontecer. Eu acredito que isso é lógico, é necessário. E os vereadores têm feito isso aqui, têm buscado dar a sua contribuição. Sei da minha responsabilidade e não vou me furtar se questionado, se estarei certo ou errado, mas estarei, digo, repito, convicto que o meu voto será pensado, não conduzido ou induzido. E faço isso com a tranquilidade. E eu vou mudar de assunto, senhor presidente, porque falar mais talvez eu estaria até sendo omisso em citar nomes ou citar trabalhos. Mas, Jean, você está aqui e eu queria fazer isso em seu nome. Eu não posso deixar. Você trabalhou demais, eu vi seu empenho, eu vi a sua dedicação e você é merecedor de todas, certo? O reconhecimento dessa casa, meu amigo. E eu, se eu não fosse um pré-candidato, você seria talvez meu futuro vereador. Eu faço isso, sou verdadeiro, eu tenho visto. Então, senhores, eu quero deixar, senhor presidente, quero deixar todos que estão nos ouvindo, bem claro, que todas as minhas decisões, o meu voto, será pelas minhas análises e convicções, não mais do que isso. Eu quero aqui externar o meu sentimento hoje, a perca de um policial, um ex-policial militar, na verdade da reserva policial militar, Menezes, irmão do Medeiros, falecido recentemente, há uns 15 dias atrás, vereador, né, eleito da Polícia Militar, falecido em plenário. Estendo aqui aos companheiros nossos sentimentos. E dessa casa também, acredito eu, que está conosco neste momento. Então, que Deus possa abençoar, dar força a essa família, para que ela possa suportar essa dor. Essa dor que nem a outra ainda se passou, e agora recebemos essa notícia que nos faz, né, de alguma forma, sentir entristecido. Então, senhor presidente, enquanto a água, senhor presidente, foi falado aqui, eu vou logo da Saniago, é o seguinte, é um bem comum. É um bem comum, é de todos nós, não é minha, não é sua, não é do João, não é do Bastião, não é de Goiânia, não é de Anápolis. Só é do ser humano. Nós temos que ajudar a cuidar. E falar que nós não vamos dividir o bem comum seria até ingenuidade. Deixaram. Quantos daqui moram em Goiânia? Quantos de Goiânia moram em Anápolis? Então nós temos que também ter um pouquinho de coerência, assim, de sentimento na hora de falar. Nós ficamos falando do exterior lá, tanta coisa acontecendo. Certo? Os refugiados. Temos de acolher aqui quem baixa a nossa porta. Eu acredito que isso acontece, se for necessário, vai acontecer. Então vamos discutir a coisa, né? Eu acredito que as coisas estão sendo discutidas de uma forma sadia, e é importante. Mas eu quero só deixar bem claro, se Goiânia precisa de água, nós não podemos negar que aconteça. Falar que são barristas sim. Vou lutar pelos meus, pela minha casa, pela minha cidade. Mas a água é um bem comum, temos de cuidar de uma forma, nós empenhados em cuidar dela e para que ela sirva a todos. Então, senhor presidente, vou deixar, os minutos meus ainda tem muito, mas eu queria usar esse tempo justamente para fazer as colocações. E não vou me furtar em dar meu voto sim, independente se for sim ou não. Eu vou a palavra.
Convidamos nesse momento para o uso da palavra na tribuna, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Senhor presidente, nobres pares, venho, através dessa tribuna, repudiar todas as agressões que alguns vereadores fizeram em meu nome e a nossa postura de trabalho nessa Casa de Leis. Participei de 3 reuniões das comissões mistas, pois eu não fazia parte da mesma em nenhum momento. Nessas reuniões, foi discutida a expansão do perímetro urbano. A única discussão interessante, ao meu ponto de vista, que me interessava, foi colocar o anexo Freustáquio no perímetro urbano para legalizar a situação daquela população que tanto sofre, que é lá da minha região. Participei também da audiência do novo vereador Jean Carlos. E como não tinha nada contra o plano diretor, e vem o trabalho dos nobres vereadores, estavam fazendo, fiquei tranquilo. O trabalho que os nossos vereadores te fez, fiquei tranquilo, porque estavam fazendo um trabalho, na minha opinião, até razoável. Bom o trabalho. Uma vez que os advogados Sigma também teve um trabalho muito importante em relação ao perímetro, em relação ao plano diretor. Com tudo isso, eu já estava com minha consciência tranquila, que teria como minha participação no plano diretor e na expansão do perímetro urbano, uma vez que eu fui o primeiro vereador a externar preocupação em relação ao perímetro urbano, no dia 15 de março, que seria aumentado em 40%, ressaltando a falta de laudos técnicos que o comprovassem aquela expansão. Nobres pares, dia 15 de março, fiz uso dessa tribuna aqui, o projeto já estava na casa aqui praticamente um mês e nada foi discutido. Naquela ocasião, fiz uso dessa tribuna aqui e falei da minha preocupação, porque eu tinha feito a leitura da expansão do perímetro urbano e não tinha nenhum laudo que atestasse aquela expansão naquela envergadura. No dia 15 de março, externei aqui na Casa de Leis, fazendo que o pessoal pudesse ter essa reflexão. Tá ok? No dia 18 de abril, praticamente um mês e três dias depois, solicitei ao núcleo do plano diretor que encaminhasse para a Câmara argumentos técnicos, minha gente, argumentos técnicos, para justificar a expansão do perímetro urbano, nobre vereador Eli Rosa. Depois disso, com a falta de estudo técnico que embasasse a expansão, decidi fechar a minha participação nessa questão. No dia 10 de maio, fiz um ofício para o presidente da Câmara Municipal, Lisier José Borges, solicitando que o mesmo devolvesse o projeto da expansão do perímetro urbano. Né? Falei que estive, nesse mesmo dia aqui, falei que tinha consultado inúmeros universitários, inúmeros engenheiros, arquitetos, fiz uma pesquisa vasta para antes emitir esse ofício solicitando para que esse projeto fosse mandado para o Executivo. E assustem, população que está nos ouvindo e nobres vereadores, eu não consegui encontrar nenhum técnico que falasse que realmente essa expansão do perímetro urbano fosse importante. Inclusive, tive a oportunidade de falar na Rádio São Francisco, na Rádio Imprensa, e deixei o telefone daquelas emissoras à disposição para que alguém pudesse posicionar positivamente em relação à expansão do perímetro urbano. E digo de passagem, nobres pares, pode ser que alguém ligue lá agora, mas até no domingo ninguém tinha feito essa ligação, atestando realmente a importância da expansão do perímetro urbano no nosso município. Na terça-feira, quando acabou a sessão, cheguei no meu gabinete e havia recebido a correspondência da Saneago. Resultado do ofício emitido pelo nosso gabinete. Ofício 134, de 14 de março de 2016. Quero ressaltar com vocês que fiquei extremamente preocupado com o conteúdo. E juntamente com meus assessores, decidi pedir vista do projeto para mostrar este importante documento para que os nobres pares e a população tivesse conhecimento do seu conteúdo, para que a votação fosse feita de maneira consciente, sabendo que todos os problemas que seriam enfrentados. E assim eu fiz. Depois das vistas, fui fortemente atacado. Insustado e descredibilizado por alguns pares dessa Casa de Leis. Eu recebi esse projeto, esse ofício da Saneago, na terça-feira passada. E foi falado por alguns vereadores aqui que eu estava desinformado, que esse ofício já tinha chegado nas comissões dias anteriores. Tudo bem. Se realmente tinha chegado nas comissões, por que que esse ofício, que eu digo de passagem, é um ofício importante, não foi anexado nos laudos desse plano diretor da expansão do perímetro urbano? Essa é a pergunta. Por que que não foi anexado esse ofício na expansão do perímetro urbano? Uma vez, se tivesse anexado essa informação do ofício que eu recebi nos laudos da expansão do perímetro urbano, eu não precisaria de pedir vista do projeto. Eu simplesmente daria a publicidade nesse evento e usaria a tribuna e falaria. Uma vez que eu tirei a xerox, eu li o projeto da expansão do perímetro urbano antes de vir para essa Casa de Leis. A desculpa dos pares é que não participei de nenhuma audiência. Com isso, não significa que eu não estava ativo no projeto como descrito anteriormente. As três falas da nossa tribuna aqui, o ofício para o senhor prefeito. Mesmo que estivesse, nobres pares, participar de todas as comissões mista, de todas as reuniões, com certeza a fala dos nobres seria diferente em relação à minha pessoa. Não seria diferente em relação à minha pessoa. Teria arrumado outra desculpa qualquer para reclamar ou o pedido de vistas, apesar no dia da votação. por mais que eu estivesse todo dia nas comissões, ia ter uma desculpa, falar, o vereador estava aí nas comissões todos os dias, participando, e logo no dia da votação, o novo vereador pediu vista. Esse vereador é inconsequente, e seria estar discussando com tudo que foi feito nessa Casa de Lei. Vereador, essa situação é verdade, é grave, extremamente preocupante, pois ao invés de estarmos na nossa posição, externarmos a nossa posição em relação ao assunto, ficamos questionando um pedido que está regularmente no nosso regimento interno, ao invés de discutirmos o que realmente importa. Isso não convém aos participantes dessa Casa de Leis. Nobres pares, assim peço que realmente analisamos e votemos esse projeto com o intuito de beneficiar a nossa cidade e a nossa população, sem levar para o cunho pessoal e partidário, pois é isso que espera dos representantes legais do povo, deixando assim de tentar difamar o nosso trabalho e levarmos questionamentos com o desejo de melhorar esse plano. Então, nobres pares, nós sabemos que esse projeto já está aqui há 4 meses, ao contrário das informações veiculadas nas emissoras de rádio, que esse projeto está aqui há 6 meses, e o nosso posicionamento foi em relação à expansão do perímetro urbano. Não foi irresponsável, porque eu busquei inúmeros técnicos para nos dar essa sustentabilidade. E quer queira, quer não, meus nobres amigos, meus nobres pares, é muito triste fazer uma sessão orquestrada para denegrir a imagem do vereador Sargento Pereira, para falar que o vereador é inconsequente e o vereador é irresponsável, e até mesmo fanfarrão, e até mesmo burro. Vamos respeitar o trabalho de cada vereador. Nós estamos aqui no plano das ideias, do questionamento. Gostaria de saber cadê o laudo técnico que eu pedi para o plano diretor para embasar esse projeto tão importante do nosso município. Até hoje, pode ser que chegue agora, né? Pode ser que chegue agora esse laudo técnico falando por que realmente esse perímetro urbano tem que chegar dessa maneira. Não, se chegou, não está no projeto que está sendo votado aí posteriormente. Ok? Se está, eu gostaria de ver. É só isso, presidente. Eu vou para lá. Muito obrigado.
Para o uso da palavra também no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia, nobres pares, os quais eu cumprimento na pessoa do nosso presidente Lisier José Borges. Cumprimentar também a população que nos acompanha, seja aqui no plenário da Câmara ou pelos meios de comunicação, pelo rádio e pela TV. Quero dizer aos nobres pares que chegou aqui a resposta ao laudo. E eu queria pedir a atenção do vereador Mauro. Vereador Mauro Severiano. Importante aqui esse documento, que está anexado já. O documento está anexado ao projeto de expansão do perímetro urbano. E eu gostaria de ler aqui algumas partes. Em resumo, algumas partes só, não dá para ler o relatório todo, porque fica cansativo. Quando a gente usa a tribuna e fica lendo aqui, fica cansativo. Então, eu vou tentar ler só algumas partes e tentar expor aqui aquilo que está no coração. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando o coração não está cheio, quando você é manipulado, você tem que ficar lendo e passando a imagem de outros aqui. Em resumo, os referidos documentos que a Saneago apresentou divergem quanto à participação da Saneago, vereadora Miriam, no processo de revisão do plano diretor participativo ocorrido no ano de 2015-2016. Alertam para que a intenção de usar o rio Caldas para abastecer a região metropolitana de Goiânia, fato esse omitido em todas as reuniões, está impossível aqui a passar...
Eu não gostaria que o senhor continuasse, não, que a mesa está sem presidente. Eu nunca vi uma câmara dessa. não tem presidente dirigindo. Você está dirigindo a palavra para qual autoridade? Eu não entendo isso aqui.
Você tem toda a razão.
Eu não entendo. O presidente some e põe um substituto e some também.
Você tem toda a razão. É lamentável. Ué, lamentável. Que é isso? Um fato desse. Nós estamos aqui expondo um assunto sério, relevante. A mesa fica sem presidente. Os vereadores conversando, parecendo uma feira. Então, uma isso aqui palavra... é a resposta do documento que foi enviado pela Saneago. Alertam para que a intenção de usar o Rio Caldas para abastecer a região metropolitana de Goiânia, fato esse omitido em todas as reuniões e arquivos repassados pela Saneago. E dentre outras informações, cientificam que a ampliação do perímetro urbano pode acarretar problemas de abastecimento de água devido ao aumento populacional decorrente, devendo ser melhor discutida tal ampliação. Documento que foi apresentado pelo nobre vereador Sargento Pereira Júnior. Eu quero aqui fazer uma pausa na leitura e deixar de uma maneira bem clara para a população. O projeto de ampliação, de expansão do perímetro urbano que foi trazido para essa casa pelo Executivo, ampliava o perímetro urbano em 30%. Em 30%. Desses 30%, 49, alguma coisa. Vamos arredondar. Metade, 50%, é para a zona de desenvolvimento econômico. Indústrias e empresas. Dos 30% que estava sendo ampliado, metade é para indústrias. E desses aí que estava para a zona de desenvolvimento econômico, vereador Sargento Pereira, desses 50%, havia se podia separar dentro deles 20% para residências, o qual nós, vereadores, tiramos através de uma emenda aprovada na comissão. Então não pode mais, dentro da zona de desenvolvimento econômico, ter residências, porque os vereadores da comissão, através de uma emenda, tiraram esses 20%. Restante, 43% é para a área de interesse estratégico. O que é a área de interesse estratégico? Para condomínios fechados, para empresas de logísticas, outros tipos de empresa, mas sempre em sistema de condomínio fechado, autossustentável, 43%. O que, que os vereadores fizeram na comissão? Tiraram essa área do perímetro urbano, atendendo a uma recomendação verbal do Ministério Público, que disse, não tem nada de ilegal, mas é recomendável porque não passou pela Câmara Técnica. Nós tiramos. Então, dos 30%, 50% é exclusivo para a indústria. 43%... era no perímetro urbano, para condomínio fechado, mas foi retirado também, através da emenda. 7% restante é para uso misto, residências ou comércios, e mesmo assim, há o artigo da contiguidade. Como diz o vereador Vespa, qual é a palavra aí? Tem que estar emendado, tem que estar emendado num bairro já consolidado. E isso só depois da lei de parcelamento do solo que vai vir aqui. Então não existe essa questão de que está expandindo e que vai faltar água. Nobres pares, nós estamos no mês de junho. O fato de aprovar um projeto para indústrias agora no mês de junho vai fazer com que falte água em setembro e agosto? Já vai faltar. Não tem nem lógica. Os efeitos dessa lei sendo aprovada agora, nós vamos ver em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Os efeitos da lei que estão sendo aprovadas agora. Vereador Sargento Pereira. Olha o que diz aqui o documento do núcleo do gestor do plano diretor. No que tange a alegação da Saneago em não ter sido consultada, anexamos cópias de todas as atas das audiências públicas. Isso aqui já está anexado ao projeto. Eu peguei só para vir falar aqui na tribuna. Anexamos cópias de todas as atas das audiências públicas, listas de presença, ofícios da Saneago, comprovando a participação da referida empresa. Ademais, salientamos que seguem anexos mapas em programa Google Earth, fornecidos pela concessionária de serviços públicos, que demonstram as redes de abastecimento de água e recolhimento de esgotos atuais. Dessa forma, não há que prosperar a alegação de que não ter sido consultada, Vê-se que a concessionária, vereador Jackson, participou do planejamento e revisão do plano diretor participativo, tendo fornecido dados sobre ampliação do sistema de abastecimento de água existente, com a previsão da conclusão das obras até o ano de 2018. E ainda afirmaram sobre a capacidade da água de abastecer Anápolis até 2035. Aí eu abro outra pausa aqui, um parênteses, vereador Eli Rosa. Vamos supor que não vai ter expansão. Anápolis não vai receber mais empresa, indústria, o desenvolvimento de Anápolis não vai acontecer. Mas nós vamos fomentar os vazios urbanos, os loteamentos vazios, as casas, as habitações que vão ser construídas. Está difícil falar aqui, poxa vida, o respeito. Nos vazios urbanos, os loteamentos vazios, vamos fomentar, não vai ter expansão. Não vai precisar de água, de esgoto? A Saneago tem que fornecer para essa que está dentro do perímetro já hoje. Nós temos aqui, conforme o laudo do CAL, 50 mil lotes vazios já dentro do perímetro urbano. Então, esses não vai precisar de água, não? Não vai precisar de esgoto, não? É lógico. Essa conversa era furada. Independente de expansão ou não expansão, a Saneago tem que cumprir com o contrato. Tem que cumprir com o diagnóstico que eles têm aqui também, que foi feito em 2010. E que vale por 32 anos. Então é um papo furado. E para encerrar, vereador Sargento Pereira, foi informado ainda que a estação de tratamento de esgoto atua com 50% da sua capacidade e que dispõe de 90 milhões para ampliação da rede coleta de esgoto, a Saneago. Logo, durante todas as intervenções dessa empresa estatal, foi-nos ocultada. Agora isso aqui que é importante. Vereador Paulo de Lima, líder do executivo dessa casa. Olha esse final. Durante todas as intervenções dessa empresa estatal, foi ocultada ao núcleo do plano diretor, às audiências públicas, foi ocultada a informação de que o município de Anápolis seria objeto da nova intervenção restritiva com relação ao Rio Caldas, porque eles usam do João Leite. A do Rio Caldas é novidade que foi conhecida agora nesse documento aí, que foi ocultada. E olha o que, que pode acarretar. Essa possibilidade de outro rio de Anápolis abastecer a região metropolitana de Goiânia trará consequências incalculáveis para o município de Anápolis. Tal informação foi obtida via Ministério Público e a Procuradoria-Geral do município. E a Prefeitura irá tomar medidas cabíveis quanto à ocultação dessa intenção, bem como buscar meios de resguardar o interesse público e o interesse do município de Anápolis. Então, a Saneago, na surgina, arquitetou e está planejando restringir também a região do Rio Caldas para abastecer a região metropolitana de Goiânia, causando, poderá causar prejuízos irreparáveis ao município de Anápolis. Então, nós temos que lutar e defender a nossa cidade. Nós não estamos aqui, como disse o vereador Sargento Alberto, despreocupados com Goiânia, com o abastecimento de Goiânia. Não é isso. Mas o que a Saneago fez foi ocultar que ela pretende também restringir a região do Rio Caldas para abastecer também Goiânia e que Anápolis não cresça. Que Anápolis não tem indústria, que Anápolis não tem expansão do perímetro urbano. Então, finalizando a minha fala, vereador Sargento Pereira, a expansão que foi vinda aqui para a Câmara Municipal, 30% de expansão do perímetro urbano. Desses 30%, 50% só para a indústria. Aprovada a emenda na comissão, 50% é só indústria, exclusivo. 43% área de interesse estratégico que a comissão tirou do perímetro urbano. E somente 7% para uso misto, residências e comércios, mas mesmo assim com restrição da contiguidade e da lei de parcelamento do solo. Essa é a verdade, essa é a realidade. Como vereador, aprovando ou desaprovando, isso não vai me trazer ganho político. Talvez pode até trazer mais prejuízo político pelas inverdades que foram espalhadas pela cidade. Mas como cidadão anapolino, nós não podemos atrasar o desenvolvimento de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ceda a fala por... Vereador Jean, ausente do plenário. Vereador Jean, ceda a fala ao vereador Jean por 10 minutos.
Bom dia, presidente do exercício, vereador Jackson Charles, demais pares e aqueles que nos assistem pelo canal 5, Rádio Manchester, e a todo o público presente no plenário. Não pretendo utilizar o tempo todo para discorrer sobre o assunto, mas também reforçando aqui as colocações e estatísticas já apresentadas pelo vereador Ederson, eu quero apenas registrar mais uma vez. Mesmo que estivesse imediatamente algum impacto, a aprovação da lei da expansão urbana, todos nós sabemos que qualquer empreendimento imobiliário, sobretudo os novos parcelamentos, ele não se cria de um dia para o outro. Então, faça só uma pergunta aqui para o novo vereador Pereira. Vossa Excelência acha que apenas a aprovação da lei, a palavra escrita aqui, o texto da lei, ampliando as coordenadas, num papel, na lei municipal, porque na prática, a extensão do perímetro urbano vai ocorrer gradativamente. Nenhum parcelamento de solo novo, sobretudo nessa suposta área de expansão, vai ocorrer com menos de um ano, dois, não. Até porque, para se conseguir uma VTO no município, vereadores, mesmo na área já existente, dependendo do empreendimento, demora meses até anos. Então, se Vossa Excelência estiver imaginando que apenas a redação da lei, que supostamente aprovada, vai impedir o fornecimento ou prejudicar o abastecimento de água, isso não procede. Isso não procede. Nós já temos a falta d'água porque a incompetência e a incapacidade de fornecimento da Saniaga é visível. Quem de Anápolis, qual dos moradores de Anápolis não tem uma reclamação da Saniago? Quanto tempo, quase diariamente aqui nas sessões, todos os vereadores têm trazido isso. E aqui eu me lembro que não é de hoje. O vereador Mauro já fala isso há outros mandatos. Agora uma coisa veio à tona. A forma ardilosa como se age dentro dos bastidores da empresa Saniago e, infelizmente, a falta de compromisso com a cidade. Porque, como disseram num diagnóstico, que existe, vereador, nós não inventamos, eles firmaram um termo de ajuste de compromisso para que nos próximos 4 anos amplie a capacidade de Anápolis do abastecimento do sistema em 50%. Portanto, mesmo que não houvesse ampliação nenhuma, ela já se comprometeu a executar e ampliar o sistema de abastecimento, o que eu, infelizmente, estou desacreditando. Não é que somos contra a APA do João Leite, ou até a preservação do Caldas. Ao contrário, vários dispositivos e critérios mais rígidos com relação à questão ambiental foram incorporados na lei, no projeto de lei. E se aprovados, certamente serão exigidos. Agora, uma questão essencial é dizer a todos que nos ouvem, principalmente a população que não entende muito tecnicamente, vereador Li Rosa, não é a letra da lei que vai impedir que não tenha água, abastecimento na casa. É a falta de investimento e capacidade da Saniago. Isso tudo serviu, vereador Pereira, só para evidenciar ainda mais que nós, o município de Anápolis, tem que imediatamente revisar a questão contratual e a questão, sobretudo, da concessão do serviço público para a Saniago. Foi bom que reforçou ainda mais a indignação da população anapolina com a concessionária Saniago, que diariamente presta desserviço e, ao contrário de tentar minimizar, está tentando prejudicar. Pois não, vereador Jacques?
Eu quero só complementar, inclusive, o vereador, ao sair da tribuna, solicitou a informação e, como eu disse, ele participou, se participou, não vi, pouquíssimo das sessões. Eu quero dizer aqui um relatório técnico onde menciona um serviço especializado dos arquitetos urbanistas Ednardo Lucas, Sérgio Temer, que desenvolveram os estudos e elaboração das propostas constantes no volume de emendas que foi apresentada essa casa e que foi acompanhada de perto pelo arquiteto Luiz Antônio Oliveira Rosa e Maria Luísa Gomes Adorno. Vale ressaltar que a arquiteta Maria Luísa é membro da comissão do Concidade, que esteve nessa casa também fazendo pontuações importantes para os vereadores no que diz respeito à zona de desenvolvimento estratégico. Portanto, todos os vereadores, as comissões, não fizeram nada a bel prazer, e sim nós buscamos os técnicos responsáveis e capacitados e autorizados a apresentarem as emendas para ter legitimidade, diferente do que o vereador tenta colocar, de que não houve apoio, nem acervo técnico, nem assinatura nas emendas. Deu a palavra.
Rapaz, vereador, eu quero apenas complementar, que vou passar para outro assunto, Pereira. Você usou o grande expediente. O que é positivo, por exemplo, foi nós inserirmos, aproveitando a emenda do vereador Edson, de inserir com prioridade para regularização fundiária a Vila Rica, é isso, vereador? Nós inserimos o anexo Freustaco. E diga-se de passagem, vereador, nós fizemos,
Vila
vereador. Conquista, nós fizemos e acrescentamos o anexo Freustaco para que possa receber o benefício da regularização fundiária. Então, na prática, precisa-se fazer proposta. E essas infundadas alegações que não teve técnico participando do Concidade, não procede. Ou todos os técnicos que compõem o núcleo gestor do Concidade fraudaram as suas respectivas registros de profissionais. Não tem arquiteto, não tem engenheiro, formado em ciências econômicas, advogados. Teve técnico, sim, participando. Além dos técnicos subsidiaram também as propostas de emendas. Então, não é essa alegação que pode macular o trabalho realizado.
Quero pedir aos vereadores, o Ederson Lopes e o Sargento Pereira, que contenham-se e respeitem a fala do vereador na tribuna.
Obrigado. Eu quero dar para o encerrado aqui esses comentários. E antes de encerrar meu tempo, eu quero apenas discorrer sobre uma boa notícia, sobretudo aos moradores da Jaiara, que há de grande tempo eu já venho anunciando discorrendo sobre a nossa possibilidade de instalação do SAMU na Grande Jaiara. E graças a Deus, vereadores, agora a realidade está iminente, vereador Mauro. Na semana que vem, nós estaremos ali junto com o secretário Luiz Carlos, o prefeito municipal e a presença, se Deus quiser, de todos vocês, inaugurando o SAMU da Jaiara. Isso sim foi um trabalho dedicado por 3 anos e meio, corremos atrás de recurso financeiro, buscamos viaturas e quero anunciar aqui, vereadores, que graças ao empenho do vereador do secretário Luiz Carlos, nós conseguimos sim, porque houve um contratempo, perdemos as viaturas novas, mas ele vai realmente viabilizar a implantação, disponibilizando 2 viaturas já disponíveis no SAMU JK para o SAMU Jaiara. E dizer que através do deputado Henrique Arantes, nós conseguimos buscar, através de uma emenda do deputado Henrique Arantes, mais uma ambulância, aí não do SAMU, uma ambulância que servirá, vereador Ébio, para o translado daqueles pacientes dentro do município de Anápolis. Portanto, a região da Grande Jaiara, a região norte da cidade, estará sendo, na semana que vem, contemplada, e aí agradeço à administração municipal, porque há muitos anos já vinha com essa pretensão, e realmente só aconteceu pelo empenho realmente que a administração pôde dar a essa nossa demanda, a essa nossa prioridade. Pois não, vereador Frei?
Então, só para cumprimentar a Vossa Excelência pela sua luta com relação ao SAMU da Jaiara, que desde o início nós sabemos, todos nós que sabemos, do seu empenho, do esforço que você fez para que convencesse o prefeito aceitou esse desafio de estar estendendo o atendimento do SAMU àquela região, que é muito importante, muito necessária. Acho que o próximo passo ali depois do SAMU seria uma UPA.
Uma UPA.
Pela ordem. Importante para aquela região, porque está exatamente na extremidade da UPA já criada. Então, certamente, o próximo passo seria esse, uma UPA para aquela região. E cumprimentar a Vossa Excelência, porque o SAMU ali é imprescindível. É algo importantíssimo para os primeiros socorros daquela população ali, daquela região. Parabéns, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Freivalda. E é exatamente isso, a pretensão, sobretudo da Secretaria de Saúde nossa, é diminuir o tempo de resposta para o atendimento de urgência e emergência e sobretudo, para aqueles que demandaram atendimento do SAMU. E lembrando, que não vai ser ali, eu vi umas informações desencontradas aí, para atendimento de uma pequena demanda, o SAMU é regulado. Não é uma dor, uma unha encravada, como eu vi em veículo de comunicação, uma dor de cabeça, não. O SAMU segue a regulação normal. a exemplo do que já existe hoje. A regulação vai apontar o que é necessário, se é unidade básica, se é unidade avançada. Nós temos também o apoio do Corpo de Bombeiros lá perto. E certamente o que vai acontecer é diminuir. O cidadão que está lá na ponta do Dom Felipe, às vezes tem que esperar o deslocamento aqui da JK, em horário de pico, às vezes isso significa a vida. Significa um minuto a mais que pode ensejar o socorro eficiente, e é isso que nós estamos querendo dar a toda essa região da Grande Jaiara, região norte, é essa alternativa de ter o atendimento mais eficaz e eficiente por parte do SAMU. E com fé em Deus, semana que vem estaremos ali presenciando o início das atividades. Devo a palavra.
Muito bem, sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisias Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Dina Amélia Rabelo, vereadora Geli Sanches, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Valdair de Jesus, vereador Heber Mamed, vereador Eli Rosa, vereador Miguel Marrula, vereador Hamilton Filho, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jean, quórum suficiente, presidente.
Portanto, com quórum suficiente, fica iniciada a ordem do dia. E solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que leia a ementa dos projetos que estão na pauta.
Projeto em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária 2017 e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto da LDO, lei de diretrizes orçamentárias, está em discussão. As discussões encerradas. Votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Está aprovado.
Não, está aprovado, sim. É questão de ordem agora.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, só para apresentar um requerimento, já assinado pela maioria dos vereadores, para que se coloque na pauta, ainda hoje, já que nós terminamos de votar aí a LDO, que a gente possa colocar na pauta a votação do plano de extensão plano de expansão.
Exato.
Que está na casa para ser votado. Estou apresentando o requerimento.
Obrigado, vereador. Só para quem nos assiste, um instante, vereador. Em seguida... Darei a questão de ordem, se o senhor solicita. Ah, se for só isso, nós faremos a leitura. Mas esclarecendo a quem nos ouve, quem nos assiste, quando são leis orçamentárias, a pauta é específica e exclusiva das leis orçamentárias. Como nesse momento, acabamos de votar a LDO, a pauta está destravada. Como não constava nada a mais na ordem do dia, os vereadores... quase que uma unanimidade, vários vereadores aqui solicitam a colocação de alguns projetos na ordem do dia. Solicito ao vereador, atendendo à solicitação do vereador Sargento Pereira, solicito ao vereador secretário que leia o teor completo desse requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, nos termos regimentais, após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, a inclusão na ordem do dia, na sessão ordinária do dia 21 de junho de 2016, do projeto de lei número 016/2016, de autoria do chefe do executivo, que delimita o perímetro urbano do município de Anápolis, Estado de Goiás e das outras providências. Justificativa referida à proposição teve tramitação ordinária nessa casa, recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões pelas quais passou, estando em condições regimentais de figurar na ordem do dia para que seja votada pelo egrégio plenário. Justifica-se esse requerimento, tendo em vista a relevância da matéria de que trata o projeto supracima citado. Sala das sessões, 21 de junho de 2016, vereador Frei Valdair de Jesus, assinado por diversos outros pares.
Bom, como está assinado por uma maioria absoluta aqui de vereadores, e não penso que seja necessário colocar em votação. Mas se alguém quer que conste em ata que o seu voto é contrário à colocação desse projeto, que se pronuncie.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem novamente, vereador.
É, eu quero só falar para os nobres vereadores, para a população que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que eu vejo isso aí como um afronto para a população. Todos nós sabemos que esse projeto é de suma importância. Ontem o vereador Sargento Pereira fez uso da palavra aqui e questionou quando seria a votação desse projeto tão importante para a população. E Vossa Senhoria nos afirmou que ia estar falando para o senhor e não tinha resposta. Eu acredito que está prejudicada essa votação no dia de hoje, porque a população quer conhecer o projeto, quer saber realmente o que é que consta nesse projeto. E, diferente do que foi falado, eu pedi o ofício do plano diretor solicitando um embasamento técnico.
Questão de ordem, presidente. Isso não é questão de ordem.
Técnico.
Qual é o artigo que o vereador está debatendo a questão de ordem?
Solicitando para que enviasse o
questão de vereador, ordem.
Não, reconhecimento, gente. Foi chegada a pena desse ofício dia 20 de julho.
Questão de ordem que fala sou eu. Respeito o requerimento do seu colega, vereador, que apresentou.
Não pode ser votado nesse projeto de hoje. Não pode mesmo.
Questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente. Dessa casa de leis.
Vereador,
questão de ordem. Transparência, não podemos votar
questão de ordem, senhor presidente.
Vamos votar amanhã ou vamos votar em sessão extraordinária? Questão de ordem. Não aceitamos, não podemos aceitar.
Olha, vamos nos ater às reais questões de ordem. Questão de ordem é para questionar o regimento.
É exatamente isso.
Para questionar alguma coisa de legalidade. O plenário é soberano e não vejo nenhuma questão de legalidade nesse processo. Pois não, vereador.
Esta casa, senhor presidente, não pode ficar em função de um vereador, não. A bel prazer dele, o dia que quer votar, a hora que quer votar, comunicar especificamente a um vereador. Esta casa ela tem regimento interno. Nós temos que obedecer o regimento. Se eu, como vereador, tenho autonomia para colocar o requerimento para ser apreciado, pronto, já tem assinatura suficiente. Esse vereador, o Pereira, Sargento Pereira, nós não podemos fazer as coisas só em função dele, não. O colegiado é bem maior do que a vontade dele. Por isso que eu estou colocando aqui o requerimento e quero que seja votado. E se for aprovado, claro, nós vamos continuar a sessão. Independente se ele quer ir ou não. Essa casa não pode ficar em função de um vereador. A maioria é que manda nesta casa. É o colegiado. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Dando aí a soberania do plenário, o projeto está em... Não, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura também da ementa do projeto que está em pauta. Já entra em pauta de acordo com a solicitação da grande maioria dos vereadores.
Processo número 016/2016, de autoria do prefeito municipal, que delimita o perímetro urbano do município de Anápolis, Estado de Goiás, das Altas Providências. A comissão mista, formada pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo e Transportes, Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao projeto, com emendas. Constam 3 emendas no projeto, senhor presidente.
Vai ser agora.
Questão de ordem, presidente.
O projeto já está em discussão.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem. Que seja questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, eu quero que conste na íntegra, na ata, a íntegra das nossas palavras aqui, tá vendo? A íntegra, falando que eu sou contra votar esse projeto no dia de hoje, na íntegra, tá bom? Que seja constado em ata, por favor, só isso.
Já está registrado e vai constar em ata que o senhor é contrário à votação do projeto nessa data.
Discussão,
discutindo, presidente. Senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, nós já dissemos, nós já afirmamos, sermos contrário a essa ampliação do perímetro urbano da forma como foi apresentada para a Prefeitura. Queremos o desenvolvimento da nossa cidade, queremos que as pessoas com menor poder aquisitivo possam comprar seu terreno, possam construir as suas casas, mas da forma como foi apresentado pelo Executivo, que vai ser a primeira votação, não deixamos em nenhum momento de reconhecer o trabalho de todos os nobres pares, mas da forma como foi colocado, como vai ser a votação, que vai ser votado, que foi mandado pelo Executivo, eu já quero antecipar o meu voto, que eu sou contrário. Obrigada, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Discutindo o projeto. Senhor presidente, me garantia aí.
Vereadora, temos alguém com o uso da palavra, por gentileza.
Primeiro, para me declarar meu voto, primeiro eu quero aqui não ser advogado do Sargento Pereira, mas Marrula, a Câmara é a casa do debate. Assim já dizia um velho sábio, a unanimidade é burra. Não vamos crucificar o Sargento Pereira por isso, não. Ele foi vereador para discutir os problemas da cidade. Problema de projeto importante igual esse. Projeto que está na pauta, na discussão. Não é porque ele vai votar contra, ele está votando contra o povo, não. Vamos respeitar a ideia do nosso amigo Sargento Pereira, que ele é membro dessa casa. Ele faz parte da bancada de 23 vereadores aqui nessa casa. Eu não sou advogado dele, não. Ele tem sua cabeça, eu tenho a minha. A divergência de ideia no parlamento, isso é salutar. Isso é muito importante. Que é uma Câmara que não é comprada pelo poder público. Que é uma Câmara que não é comprada pela sociedade. Que é uma Câmara que não é comprada por todo o segmento. Pereira está cheio de razão. Quando eu falo aqui que o parlamento é para falar, é para falar. Se tem um projeto do Jacques que eu não vou de encontro, eu tenho que discutir. Se eu sou contra ou não, mas tenho que discutir. Parabéns, Sargento Pereira. Agora tem umas pessoas que crucificam ele, que ele está errado, tu deixa ele com o erro dele. A urna que vai julgar o Sargento Pereira. Eu tenho ideias aqui também. Eu, como se diz, já fui relator desse projeto no passado. Então, parabéns, Sargento Pereira. Ninguém aqui está patrulhando o voto do Sargento Pereira. Ele tem uma ideia, eu tenho outro. Deixa eu comungar com a ideia dele. Parlamento é para falar. É na Câmara Federal, é no Senado, é na Assembleia Legislativa, é aqui na nossa Câmara. É uma Câmara, vereador, que vem em encontro com a sociedade. Ele tem que ser ouvido pelo povo que votou nele. Tem muitas pessoas lá fora que é contra o projeto. Então, ele é um homem debatedor. Ele é um homem que debate as ideias. Sargento Pereira, que volto a frisar, eu não estou otorgado para defender ele. Eu não sou advogado dele. Mas dura se ele estivesse nessa cadeira aqui, não desse palpite a nada, vinha aqui, tomava café e ia para a casa dele. Então, parabéns, vereador. Então, você tem que aceitar as críticas dos seus colegas. Mas tem muitas pessoas lá também que estão ao lado do Pereira. É isso que eu quero deixar bem claro. E eu voto a favor do projeto, só isso.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Miguel... É o próximo? Vereador Miguel Marrula, na discussão da proposta.
Obrigado, senhor presidente. E o vereador colega Mauro Severiano antecedeu também as palavras. Eu, respeitando todas as opiniões dos colegas, da população, da sociedade, Anapolina, eu acho que é direito do colega vereador Sargento Pereira, sim, e temos que respeitar também as opiniões dele, como gostaria que a minha opinião também fosse respeitada. Eu procurei estudar minuciosamente os benefícios e os malefícios da expansão da nossa querida cidade. Confesso, nobres colegas, que vejo com ressalvas a aprovação desse plano. Muito embora também acredito que nosso município precisa crescer e se desenvolver. Assim sendo, meu voto favorável não se dá em razão de vontade de prefeito nenhum, e muito menos de minorias de empresários em nossa cidade. Isso é voto pessoal da minha pessoa e os votos confiados a mim. Se estou aqui hoje nessa Casa de Leis é para honrar os meus votos. Então não preciso de pressão, como ninguém me faz pressão de maneira alguma. E quero esclarecer também que não adianta o município expandir se essa expansão não se dá para privilegiar pequenos grupos empresários, como aqui eu adiantei. Pois a minha maior preocupação é saber se vai haver creche, postos de saúde, escola, asfalto e galerias de água e esgoto, se chegarão mesmo até esse plano de perímetro expandido. Nessa linha, venho afirmar o meu voto, que serei um fiscalizador, como sempre fui, dos interesses da população anapolina, e não de uma minoria de empresários. Para finalizar, senhor presidente, me comprometo desde já a fiscalizar toda e qualquer obra referente à expansão, como faz na reforma e ampliação da Câmara Municipal, no aumento imoral e abusivo da taxa de iluminação pública. E também, finalizando, deixo aqui meu voto com total lisura e responsabilidade com os votos que a mim foram confiados. Eu voto favorável, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, muito foi discutido sobre esse projeto e quero aqui só deixar claro que esse projeto não começou a ser discutido após pedido de vista da semana passada para cá, não. Muito tem se discutido sobre esse projeto. O relatório que chegou ontem do núcleo gestor do plano diretor não trouxe fatos novos para o projeto e nem veio através de... com relação a acrescentar alguma coisa, não. É só relatando e esclarecendo o que aconteceu. As atas, os ofícios, a documentação, para deixar claro a omissão e o plano da Saneago da utilização do Ribeirão Caldas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Votar contra esse projeto, esse plano original, vereadora Miriam, votar contra o plano original, como ele veio do Executivo, é votar contra a inclusão de Goiolândia, de Interlândia, de Joanápolis, de Souzânia, de Branápolis, no perímetro urbano. Não, é votar contra a inclusão desses distritos no perímetro urbano, que eles estão há anos e anos e anos buscando o sonho desse pessoal, com várias e várias reuniões feitas. Então, essa é a questão. Eu quero só dizer que nós temos três emendas. Nós temos três emendas que serão apresentadas, onde nós lapidamos esse projeto. Esse projeto foi lapidado. Então eu quero enfatizar aqui novamente. 30% foi expandido do plano original. Desses 30%, dos 30%, 50% é para a zona de desenvolvimento econômico. No original, é difícil falar aqui nessa câmera. Do original, desses 50% zona de desenvolvimento econômico, 20% estava para residências. Só que nós tiramos isso. A emenda já foi aprovada no plano diretor que foi votado semana passada. Então não existe mais 20% reservado para residências no sistema Minha Casa Minha Vida dentro da ZDE. Não existe porque foi tirado no plano diretor. Então 50% desse 30% é desenvolvimento econômico. Os outros 43% área de interesse estratégico, que foi tirado também, população. A Câmara Municipal tirou, atendendo a recomendação do Ministério Público, porque não passou pela Câmara Técnica e Inclusão no perímetro urbano. Foi tirado também através da emenda, que nós vamos votar após votação do projeto. E somente 7% é para habitação. E mesmo assim com regras rígidas, que vai esperar parcelamento do solo, que tem que ter contiguidade. Então, o fato ainda de nós aprovarmos essa zona de desenvolvimento econômico, não significa o desenvolvimento econômico, porque precisa sim de licença ambiental, da licença da prefeitura, das licenças e da VTO da Saneago. Então a Saneago precisa continuar sendo cobrada a Saneago. Então o fato de você disponibilizar a área, o que nós vereadores estamos fazendo aqui nessa manhã, sendo aprovado o projeto, é disponibilizando áreas, mas precisa da viabilidade técnica para as empresas, os empreendimentos serem instalados no município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Para, bicho. Na discussão, vereador... Quem se inscreveu primeiro? Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas também ratificar que nós tivemos a compreensão que o projeto original ensejava alterações. De forma que, a preservar os pontos positivos, que foi bem esclarecido pelo vereador Ederson aqui, sobretudo com a zona descontínua dos distritos do vilarejo de Branápolis, nós providenciamos o que achávamos que poderia realmente ensejar algum prejuízo para o município. Sobretudo em relação à supressão da área de interesse estratégico. Ou seja, nós suprimimos aquela área que era... motivo de questionamento e polêmica, sobretudo por conta da suposta alteração após a audiência pública. O que vale ressaltar é que nós tivemos a responsabilidade de lapidar, como bem disse o vereador Edson, de tornar mais precisa ainda a propositura, a contemplar o crescimento ordenado urbanístico ordenado do município, sem contaminar, sobretudo, a sua sustentabilidade. Não é uma visão simplista, imediata, que pode prejudicar uma cidade. Nós temos que pensar no macro. Isoladamente é muito fácil tomar decisões. Então é preciso tomar de forma equilibrada. E forma equilibrada é aprovar o projeto com as emendas. E de acordo com o que nós conversamos com as emendas aprovadas na comissão mista, assim será. Teremos o melhor possível para que tenhamos um instrumento de subsidiar o crescimento ordenado da cidade de Anápolis. Portanto, meu voto será favorável com as emendas apresentadas e aprovadas na comissão. Devolvo a palavra.
Em discussão? As discussões estão encerradas. Novos colegas, a temporalidade discutindo aqui aí, da questão...
O vereador Luiz da Seda ia discutir, está escrito aí. Então tem que falar, depois sou eu. Ele falou, tem que perguntar, quem está escrito primeiro? Ah, tá brincadeira, né? Por favor, hein?
Vereador, calma lá, vereador. Mas... eu estou falando que a temporalidade, o senhor não pediu...
Pedi, mas o Luiz da Seda ia pedir depois dele,
Então se contenha, por gentileza.
Eu ia pedir. Vou pedir depois dele. Senhor, ué. Tá aí gravado aí, ué. Não, brincadeira.
Você está querendo dificultar a situação aqui que eu não estou entendendo por quê.
Discutindo, presidente.
Estou entendendo por quê.
Não, discutindo.
Vereador Vespa na discussão da proposta.
Discutindo, presidente.
Bom, infelizmente é dramático uma situação dessa, porque nós aqui, representantes do povo, deveríamos dar exemplo para a população. E virar uma cachorrada dessa aqui na hora de votar, tenha santa paciência. Então precisa do respeito de todos. O que eu quero dizer, completando a palavra do vereador Jean Carlos, eu voto no projeto com as emendas. Só esclarecendo para a população, todos aqui já estão careca de saber, já foi discutido várias vezes. Mas deixando claro para a população que eu voto no projeto original com as emendas. Não vamos entrar em detalhe o que foi mudado, logicamente que nas emendas vai ser lido e vai ser discutido. O que eu tenho a dizer é isso, obrigado, e eu acho que nós deveríamos olhar para o nosso umbigo e ter o respeito aqui. O pessoal está nos assistindo e nos vendo. Tenha santa paciência com essa baixaria, pelo amor de Deus.
Eu acho que o contrário aqui é importante, vereador Vespa. Agora, nós temos que ter a coerência também de quando... eu não tenho como imaginar aqui que alguém está pedindo a palavra, ou tem intenção de pedir a palavra. Eu ainda não aprendi a ler pensamento, mas pretendo conseguir no futuro.
Discutindo, presidente.
Vereador Jeca Pereira, na discussão.
Eu quero aqui ressaltar e dizer para a população anapolina da importância da expansão do perímetro urbano, no que diz respeito às áreas de interesses estratégicos. Num passado não muito longínquo, nós perdemos uma empresa por falta de incentivo do Poder Executivo, que é a Vicunha. A Vicunha que foi a propulsora da região norte ali, da região da Jaiara, onde ela empregava, eu fui um funcionário da Vicunha, média de 1.500 funcionários. Chegou a admitir 1.500 funcionários. Agora, dizer que essa Casa de Leis não tem responsabilidade em votar esse projeto da expansão e o plano diretor, eu acho que seria uma fala eleitoreira e certamente para tumultuar os trabalhos da comissão mista. Então, é só para relembrar que nós perdemos já a Vicunha e que no passado, eu acho que o vereador Mauro José Severiano vai se lembrar também que nos anos 80, que segurou a cidade de Anápolis, foram a Vicunha, a Semina, a Trafo, a Precon e a Sebrasa. Agora imagina, naquela época era uma escassez de serviço, de emprego na nossa cidade. Eu vivi isso na pele e eu não gostaria que isso voltasse a acontecer no nosso município. Então, para que as empresas não saiam de Anápolis e que tenha mais um atrativo para vir para nosso município, eu vou votar no projeto original com as emendas. Tá certo? Devolvo a palavra.
na discussão, o vereador Luiz Lacerda. Pô, então, vereador Sargento Pereira Júnior. Gentileza, vereador.
Obrigado, presidente. Estranhamente, né, Vossa Senhoria tinha acabado a discussão aí e, por questão de mágica, duas pessoas antes de mim já estavam inscritas, tanto o vereador Vespa quanto o vereador Ger. Estranhamente.
O seu tempo está passando.
E Vossa Senhoria solicitou que tinha acabado as discussões. Então, nobres vereadores, imprensa, telespectadores do canal Cica, é muito triste saber o que está acontecendo nessa Casa de Leis. Uma casinha, infelizmente, essa é a palavra certa. O que é que eu vejo? Nós temos aí, eu tive olhando, nobres vereadores.
Recurso, presidente.
Casinha, não. Lá no, na expansão do perímetro urbano de Goiânia, tanto o perímetro urbano de Catalão, em vários locais, fala que tem que ter um responsável técnico pelo projeto. E esse projeto do plano diretor do nosso município não tem um responsável técnico. Então, gostaria que se constasse em ata esse nosso posicionamento, que teria que ter um técnico assinando esse projeto da prefeitura. E hoje só tem o prefeito e os demais secretários. Então, gostaria de pedir que colocasse em ata esse nosso posicionamento. Tinha que ter um responsável técnico no nosso projeto. Com isso,
senhoras,
eu
senhores,
acredito que o projeto fica sendo prejudicado para ser votado sem um responsável técnico. Outra coisa importante, eu gostaria de pedir também para que esse projeto seja votado de forma nominal, do presidente. Tá? Então, em questão de hoje, eu gostaria que esse projeto fosse votado de forma nominal para que a população possa conhecer e ter a clareza e a transparência de quem votou a favor e de quem votou contra desse projeto tão importante. Quero dizer o seguinte, em momento algum eu sou contra esse projeto de expansão do perímetro urbano. Tanto que eu pedi no mês de maio para que esse projeto fosse encaminhado para o prefeito para que ele possa adequar as realidades do nosso município. Estranhamente dizendo, eu pedi esse projeto um laudo técnico das pessoas responsáveis, um fundamento, e essa solicitação nossa só chegou nessa Casa de Leis no dia 20. Se nós tivéssemos votado esse projeto na semana passada, eu não teria o resultado. Então nós estamos construindo uma cidade, uma construção do telhado pela base. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu sou realmente a favor disso aí, mas que seja de forma transparente, de forma sustentável e que possa realmente beneficiar toda a nossa população. Hoje, nós temos em nosso município inúmeras áreas que estão precisando de apoio. Eu acredito que nós temos que cuidar da nossa cidade, conquistar, dar uma qualidade de vida para esses nossos munícipes e amanhã, sim, se realmente necessitarmos, expandir o perímetro urbano do nosso município. Esse é o nosso posicionamento e gostaria que toda essa nossa fala fosse constada em ata, tá bom? Eu considero prejudicado esse projeto ser votado por não ter um especialista assinando esse projeto, porque como tem em várias outras cidades
solicito
do nosso município.
Só isso, presidente,
devolvo a palavra, muito obrigado.
Somente duas questões, só um instante, vereador, eu darei a palavra à Vossa Senhoria. Só duas coisas, o senhor continua buscando ser desagradável, deselegante, desrespeitando essa casa, vereador. Eu gostaria que o senhor se detivesse, parasse um pouco e pensasse. O senhor está agredindo o trabalho dessa casa. E a outra questão é que os vereadores entenderam, deixar bem claro aqui, entenderam que seria mais interessante discutir as emendas, que as emendas é que fizeram a diferença dessa casa nesse processo. Portanto, os vereadores gostariam, por isso eles tinham deixado a palavra para um segundo momento, que seria muito mais apropriado na discussão das emendas, em detrimento do que o senhor alega, e usando questões, palavras pejorativas com relação a essa casa.
Réplica, então, presidente.
Tenha critério.
Réplica, presidente.
Nos momentos. Não, sem réplica. Eu nem citei seu nome. A questão de ordem, se for questão de ordem, vereador Mauro.
Estou questionando o regimento e eu acho que o sargento Pereira tem que tomar uma posição nessa casa. Ele foi muito deselegante, desrespeitando o poder. Eu sou eleito várias vezes aqui, não para ficar em casinha, não. Isso aqui é uma casa de leis. A Vossa Excelência tem que pôr freio na boca da Vossa Excelência, entendeu? Na hora certa. Não desrespeita os nobres para, não. Isso aqui tem que ter um conselho de ética e ele tem que ser
levado ao
conselho
de ética.
É decoro parlamentar, senhor.
Vossa Excelência tem que tomar atitude contra algumas atitudes. Eu elogi você numa parte, acabei de elogiar numa parte, você tem razão. Agora, falar disso aqui de casinha, isso aqui não é casinha, não. Isso é uma casa de leis. Isso eu respeito os outros colegas seus. Isso aqui não é casinha, não. Você foi eleito para vir para uma casa de leis. Isso aqui não é casinha, não. Não é casinha de Maria Joana, não. Você respeita o parlamento napolino.
Ei, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma réplica, presidente. Foi citado meu nome aí, eu quero uma réplica.
O senhor vai ter oportunidade de réplica posteriormente.
Uma réplica, presidente. Agora?
Vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse projeto...
Só esclarecendo aqui que a concessão da palavra também é uma prerrogativa do presidente.
Presidente, na discussão desse projeto, primeiro, deixar claro a lisura dessa casa aqui nos debates em relação a esse projeto aqui. Projeto que veio para cá após tramitar amplamente lá no Executivo e está aqui desde fevereiro, de forma transparente. Toda a sociedade anapolina que quis pôde participar, dando aqui as suas opiniões, trazendo para cá as suas sugestões. Então não há mais nenhuma dúvida quanto à lisura desse projeto, quanto à lisura do posicionamento dos vereadores aqui nessa casa em relação a esse projeto. E quero cumprimentar o nobre colega vereador Marrula. Esse sim que é o papel do vereador. A atitude do Marrula aqui é perfeitamente condizente com a atitude do vereador. O que ele fez? Reconheço que o projeto é importante para a cidade, vou votar e vou fiscalizar a sua aplicação, a sua implantação, os recursos públicos que, porventura, poderão ser gastos nesse projeto. Esse sim é o real papel do vereador. Papel de vereador não é ficar confundindo a população, não. Papel de vereador não é ficar usando de oportunismo em cima dos colegas aqui para poder aparecer, não. Papel de vereador não é estar menosprezando a casa onde ela atua, não. Inclusive, é bom rever. Nós vamos ter eleição aí agora. É bom a população rever. Se o vereador que ele está elegendo para vir para cá, sabe pelo menos o que ele vai fazer aqui. Porque o vereador que vem falar, que não sabe nem quem que assinou o projeto, já está quase terminando o mandato, o projeto é do prefeito. A assinatura do prefeito está aí no projeto. É projeto do executivo. Ele é que é responsável por todo o pessoal envolvido ali no projeto, por tudo que foi discutido. Ao assinar, ele que está assinando o documento, está responsabilizando por isso. E vem o vereador aqui falar que até hoje ele não sabe nem o que é projeto do executivo, não sabe quem que assinou o projeto. Quem assina projeto do executivo, quem assume a responsabilidade, é o prefeito municipal. Então o vereador que já está terminando o mandato não sabe disso, aí o eleitor dele realmente tem que rever nessas eleições que vem aí. Mas, senhor presidente, mas para terminar, falar da importância desse projeto para a nossa sociedade, assim como bem reconheceu o novo vereador Marrula no seu depoimento ali, e realmente é um projeto de importância fundamental para a nossa cidade. Faltou a palavra que o Pedrinho do Porto Rico fala aqui, que é de extremamente importante.
Está tudo bem, vereador.
Extremamente importante. Mas... Então, nós temos que estar cientes disso. Agora, infelizmente, tem vereador aqui na casa que pegou esse projeto para poder tumultuar, para confundir a população, para contar mentira. E usando, e o que mais nos revolta é isso, usando os colegas para isso, jogando a população contra os colegas. Vereador Mauro levantou um ponto aí importante, que Vossa Excelência tem que estar atento realmente ao que foi dito aqui. Quando se pede o próprio vereador que falou as palavras aqui, pediu para que conste em ata, em que conste em ata mesmo, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Na discussão ainda. Vereadores, eu gostaria que nós nos ativéssemos aí a proposta, tá? Vereador Frei Valdair.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que o sargento Pereira calasse a boca para que eu pudesse falar, porque
Pode falar, vereador.
Senhor presidente, gostaria que me assegurasse a palavra, por favor.
Eu acho que não terá interferências, por gentileza, vereador.
Eu espero. Bom, primeiramente que esse projeto, senhor presidente, já foi discutido N vezes. Até os debates dessa semana contribuíram para que a população pudesse entender um pouco o que é o projeto. Já que o vereador Pereira, eu vou falar Pereira várias vezes, que depois o senhor dá um minuto de réplica para ele. Porque a população tem que saber o que é que esse camarada vem fazendo com essa casa. Será que só ele que está certo? Será que só ele que entende o plano de expansão diferente? Será que só ele que tem uma visão
diferenciada dos demais pares aqui desta casa? Isso que é o questionamento. A população, ele conseguiu, nesses últimos dias, colocar a população em pavor, porque ele está colocando para toda a população...
Presidente, é para discutir o projeto ou não?
Com a expansão... Vamos discutir
o projeto.
Eu gostaria que começasse meu tempo de novo.
De certa forma, vereador...
Esse camarada não tem respeito por ninguém.
Por gentileza também, se atenha ao projeto, por gentileza.
Mas eu estou falando do projeto.
Pois não.
Estou falando do plano de expansão.
Prossiga, vereador. Prossiga, por gentileza.
O que ele quer é isso mesmo, é tumultuar, é desconcentrar, é fazer com que a população fique desapercebida do valor, da importância desse projeto que nós estamos votando. Isso ele conseguiu. Ele conseguiu fazer de uma mentira, transformar em verdade durante esses dias. Ele fez com que esse projeto, que é tão importante para a questão do desenvolvimento, na questão da indústria, do emprego, da renda, do bem-estar da população, fazendo isso um terror, transformando esse projeto de lei em terror, porque está falando que se o plano de expansão for aprovado, acabou, não vai ter água para mais ninguém. É uma mentira. Como que se pode um cara, com a capacidade dele, fazer a população pensar diferente? Com a mentira dessa, a Saniago já não tem competência para fornecer água hoje. Preste atenção, daqui um mês estará faltando água na maioria das torneiras de Anápolis. Agora, certamente o Pereira vai explorar isso. O Sargento Pereira vai explorar isso, você está vendo? Votar no plano de expansão, agora está faltando água. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi muito bem colocado pelo Ederson. 50% da expansão é direcionada à indústria. Direcionada à indústria, para o desenvolvimento, criação de emprego, renda. A questão da água é um segundo momento em que a Saniago tem um controle disso. Se for na questão de parcelamento, a Saniago é que vai dar o laudo técnico para que crie um loteamento ou não. Então está nas mãos da Saniago. Isso é uma mentira que o vereador plantou e todo mundo está achando que é verdade. Então esse projeto que nós estamos debatendo agora, ele é muito importante para a cidade. O prefeito está esperando a aprovação desse projeto, senhor presidente, que nós estamos votando aí, para que no mês que vem já comece a instalar uma indústria, uma empresa grande aqui na cidade. Uma empresa grande, que vai gerar com certeza mais de 300 empregos. Então, para você que está desempregado, meu amigo, esse projeto é a solução, porque já vai gerar mais de 300 empregos daqui a poucos dias.
Presidente,
esse projeto é muito importante para a cidade. E por isso nós vamos votar. Nós não vamos deixar que a mentira prevaleça em prol da verdade.
Foi garantido um minuto a mais, vereador. Nesta
casa. Devolvo a palavra.
Por conta das interrupções. Não, vereador Eli Rosa, na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar muitíssimo rapidamente para todos que nos veem, para todos que nos ouvem, que alguns cidadãos comuns participaram das nossas reuniões. E existe vereador aqui que nunca foi nessa reunião para discutir o futuro de Anápolis, discutir a expansão de Anápolis, discutir a dignidade do ser humano que vive nesse município, senhor presidente. E essa pessoa continua procrastinando com as suas interferências filosóficas sem embasamento.
Presidente, pode discutir
continuando
o projeto,
a tumultuar a nossa sessão. Eu gostaria que o senhor colocasse em votação as emendas e que nós votássemos o projeto, senhor presidente. Muito obrigado.
Pedrinho, Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria solicitar aqui em público, no plenário, a possibilidade, se tiver parte regulamentar aí, que fosse nominal a votação, se for possível. Para dar transparência, é muito importante, eu acho. Para a população que está nos ouvindo, entendeu? Tem a transparência, o voto de cada um é importante. Agora, se não for nominal, eu gostaria de me declarar meu voto. Por isso que eu tenho que saber se vai ser nominal ou não. E de dizer, senhor presidente, eu tenho mais, senhor presidente, só um minuto. Eu gostaria de parabenizar os 23 vereadores, principalmente os 18 que tiveram incumbido desse projeto, dos dois projetos, do plano e da expansão do perímetro urbano. Ok? É de extrema importância para a sociedade. A cidade tem que crescer, tem que desenvolver, é claro. Não resta dúvida disso. Eu não concordo com alguns pontos, não concordo com alguns pontos. As emendas são excelentes. Por isso que eu tenho que saber, senhor presidente, da minha parte, se vai ser votado nominalmente. Porque se não for, eu vou declarar em público o meu voto e quero que conste em ato o meu voto. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, nosso regimento é claro nessa situação, a votação é simbólica. Caso haja discordância, divergência e pontuação muito próximas, aí sim a gente chama ela para votação nominal.
Mas, questão de ordem, mas se ela não for, presidente, vamos só para concluir, senhor presidente, só para concluir. Senhor presidente, só para concluir. Então o senhor vai definir se vai ser nominal ou não. E nós vamos ter a oportunidade de falar novamente ou não?
Nominal, presidente.
Não, mas nós temos várias emendas para
ser discutidas. Mas primeiro vai votar o projeto?
Vai votar
aí, como
o projeto.
É que, tá,
vai regimento votar. Prevê a votação do projeto original.
Tá, e cada um vai ter a oportunidade de discutir, não é isso?
Isso.
Ah, ok.
Tá, obrigado. Vamos muito nominal, espaço, né, ainda para discussão. As emendas, é como eu disse, é o que fez realmente a diferença, principalmente das comissões aí na elaboração, na conclusão desse processo. Na discussão, agora sim, as discussões estão encerradas.
Questão de ordem,
em votação.
Votação nominal, presidente, por favor.
Votação, a votação é simbólica.
Presidente, eu gostaria que pudesse ser nominal. Vamos consultar o plenário, pronto. O plenário é soberano, não
vereador,
vejo por quê.
Vereador,
não está fazendo vereador, a votação, não vejo agora.
Vereador, por gentileza.
Vou fazer nominal, presidente.
Eu estou pedindo a palavra. O senhor concede? Consultar as lideranças. As lideranças que acharem por... Ó, veja bem. Votação nominal. Os favoráveis os favoráveis se manifestem. Bom, pela observação aqui, votação nominal, por gentileza. Isso não muda nada para ninguém, aqui tá todo mundo definido. Votação nominal. Atenção, senhores vereadores, votação nominal. Projeto que prevê a expansão do perímetro urbano de Anápolis. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Contra, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia Ribeiro. Favorável. Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleio Martins. Está ausente. Vereador Jackson Charles.
Ué.
Vereador Gleio Martins.
Pretende voto em bloco. Contra.
Vereador Jackson Charles. Ué. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, como eu falei, com as emendas. Favorável. Pois é, eu sou favorável em conjunto com as emendas. O projeto original fica prejudicado nesse caso. No ponto de vista.
É sim ou certo? Não, Jé?
Declaro favorável o projeto com as emendas.
Ai,
quer que registre?
Deus.
Sim. Então, para um bem, bom entendedor, um pinga.
Vereador Sargento Pereira.
Conta, presidente. Conta.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Contrária.
Vereador Paulo de Lima.
Pela cidade, favorável.
Vereador Pedro Mariano está ausente. Vereador Pedro Mariano está na casa? Não está. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, em relação ao projeto original, eu me abstenho. Quando for para as emendas, eu vou me pronunciar.
Vereador Frei Valdair.
Favorável.
Vereador Vespa.
Favorável com as emendas, que lapidou o projeto.
Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu acho que nós
temos que ser corajosos. Se eu não tenho projeto, como é que eu vou ter emenda para votar depois? Então eu tenho que aprovar o projeto para votar as emendas. Então tá todo mundo com medo aí de foto em rede social, é uma vergonha. Vereador não pode ser covarde, não. Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Com 16 votos favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção, está aprovado em primeiro turno a presente propositura. Passamos agora à leitura, discussão e votação das emendas.
São 3 emendas, senhor presidente. Voto individual?
Vamos fazer a leitura da... Bom, segundo o apelo popular aqui, discussão e votação individual.
A primeira emenda...
Mas só esclarecendo que o regimento prevê, se caso o plenário queira, a votação em bloco. Mas, de qualquer forma, vamos fazê-la em separado.
Primeira emenda, senhor presidente. A Câmara Municipal aprovou, a Prefeita Municipal... Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 3º do Projeto de Lei Complementar número 016/2016, ficando a seguinte redação. Parágrafo único. Fica excluída do perímetro urbano a área definida na Lei do Plano Diretor Participativo, Lei número 001/2016, artigo 39, mantendo sua finalidade e delimitação, conforme mapa anexo 14, áreas especiais como área de interesse estratégico. É a emenda da comissão.
Discutindo.
Na discussão da emenda, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas falar um pouco e aí cumprimentar todos os vereadores, de forma especial os da comissões, a tentar essa emenda. Essa emenda, ela é fruto da avaliação feita pelas comissões, da incompetência. Eu queria que a vereadora Miriam me ajudasse. É fruto da avaliação que foi enviada a nós pela Saneago em abril, onde nós já tínhamos conhecimento da incapacidade e da incompetência e da inércia da Saneago, bem como também de uma reunião que nós fizemos aqui nessa Casa de Leis com a equipe técnica do Concidade, que pontuava que essa questão, elas não teriam visto formal no projeto, porque elas não teriam discutido essa questão. Diante dessas posturas, nós, da comissão, tomamos a iniciativa de cumprir com o nosso dever, porque é o papel da Câmara Municipal, depois do projeto discutido com a sociedade, discutido nas audiências públicas, a Câmara Municipal tem a obrigação de dirimir todos os questionamentos e também reduzir todos os conflitos existentes entre o propositor e a cidade como um todo. Então, os vereadores estão de parabéns. Isso aqui corresponde a aproximadamente 800 alqueires, se não me falha a memória. 810 alqueires. Eu diria que quase que a totalidade da expansão. Porém, nós estamos aqui ao mesmo tempo reservando essa área para uma área de interesse estratégico e sabemos, conscientes que somos, de que caso haja necessidade da autorização dessa área, será sim necessário o encaminhamento de uma lei específica para essa Casa de Leis, onde o Concidade poderá também participar. É desta forma que a Câmara Municipal trabalhou, é desta forma que nós trabalhamos, é desta forma que nós queremos mostrar para a sociedade que nós temos responsabilidades. Não é com mentira, não é com falsidade, não é com falcatruas apresentado aqui por esse fanfarrão desse vereador, que o tempo inteiro está querendo acabar e denegrir a Câmara Municipal. Merece sim. Isso é motivo de decoro parlamentar. Motivo de decoro parlamentar. Respeito aos vereadores que votaram contra o projeto, mas que eu estou sabendo também que é contra o projeto, mas são contra a favor das emendas. A exemplo da vereadora Miriam. Isso mostra, vereador Mauro, que nós trabalhamos com seriedade, com maturidade, né? Então eu quero aqui só fazer esse elogio a Anápolis e dizer também para o povo de Anápolis de que a preocupação da Câmara Municipal é não folgar, não dar trégua para Saniago, porque eles estão querendo é não ser cobrados. E se as coisas acontecerem do jeito que estão, eles terão cobranças contínuas de nós. Por isso que eles estão esperneando, estão suspirando o último suspiro. Então eu quero aqui cumprimentar os vereadores e manifestar aqui antecipadamente meu voto favorável à emenda. E essa emenda é uma emenda da comissão para que nós possamos aí ter um plano diretor que possa oferecer uma qualidade de vida melhor e empregabilidade para a população napolina. Boa palavra.
A emenda ainda em discussão. Na discussão, a vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, desde o primeiro momento eu conversei com o vereador Hamilton Filho, com o vereador Jackson, a respeito do meu posicionamento. Meu posicionamento era voto vencido, foram 5 votos contrários, 16 favoráveis, uma abstenção e outra, a pessoa não pôde estar presente.
Discutindo, senhor presidente.
Tudo bem. Mas eu acho que vocês, eu quero parabenizar todos da comissão, junto com a cidade, com todo mundo que participou, fizeram um excelente trabalho. Olha, o tanto que o plano de aumento do perímetro urbano já estava errado, não podia ser aprovado dessa forma, que foram retirados 810 alqueires. Quem tem uma fazenda desse tamanho é milionário, eu não sei nem quem tem, eu acho que nenhum dos vereadores aqui tem isso não. Eu acho que uns... Ah, o vereador Vilmar falou que está perto, ele está com 80, Não, tudo bem, então, os vereadores, 810 alqueires retirados, olha, gente, quantos mil metros quadrados foram retirados do plano, ou que seja, nas entrelinhas, foram colocados indevidamente. É esse todo o problema da Saniago, da falta de água. Se tiver que aumentar alguma coisa, vai ter que ser mandado de novo para essa casa ser discutido. Uma outra emenda que eu acho que foi colocada e que vai ser discutida ainda, que foi colocada no plano diretor, que nenhum loteamento pode ser feito se não for limítrofe com outro. Ou seja, acabou-se os vazios verdes.
Se não fosse contigo um a outro.
Acabou-se os vazios. Você tem aqui, você deixa um espaço e recomeça lá longe e fica aquele espaço verde, que é área urbana, mas não houve interesse em ser transformado em loteamento. Isso foi inteligentíssimo da parte de vocês, de todos nós que vamos aprovar agora. Então, eu só tenho elogios. Não fui incongruente, viu, Paulinho? Não adianta você brigar comigo, porque a posição estava bem clara desde o início. Mas tem elogio a todos os vereadores. O meu posicionamento ficou bem claro desde o início. Não houve mentira, né, doutora Dinamélia? Desde o primeiro momento, eu tinha falado, sou contra o aumento do perímetro urbano desta forma e sou a favor das emendas. E eu quero acreditar também, viu, vereador Jacques? Como eu já falei também, não estou falando agora, falar que eu estou para a galera, não é isso. Eu quero falar o seguinte, se o prefeito vetar as emendas, eu tenho certeza que os novos companheiros vão ser contra o veto do prefeito. Não vão deixar o projeto da forma como veio o original, porque o original já foi aprovado. Se o prefeito votar as emendas, volta os 810 alqueires ainda para o plano diretor. E aí? Eu quero acreditar que todo mundo está votando as emendas, vai votar contra o futuro veto que possa acontecer do executivo. Eu acho que é compromisso.
Se ele vetar, não há emenda, não há nada. Ele
vai cair tudo.
É, ué.
É isso que nós também desejamos, caso as emendas não sejam aprovadas. Obrigado, vereador.
Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero só discordar em parte da vereadora Miriam no que diz respeito que a presença da área seria o motivo pela incompetência da Saneago. Essa não é a verdade. A verdade é a falta de capacidade de investimento da concessionária de serviço de abastecimento de água e esgoto. E isso não é o motivo. O que nos levou, certamente, a suprimir a área de interesse estratégico é a visão que nós tivemos diante do diagnóstico, dos elementos trazidos dessa casa, que era, de forma muito mais racional, suprimi-la, evitar suposto vício formal e, sobretudo, porque o que se pode nela, poderia nela, poder-se-á na ZDE. Ou seja, nós temos ainda as áreas de desenvolvimento econômico no fundo do DAE, próximo a Branápolis, que permite a implantação do que se poderia na área de interesse estratégico. A finalidade de se manter a delimitação, contudo, na zona rural, é para que nós possamos ter ali um direcionamento do que a cidade pretende para aquele local. Mas isso, logicamente, depois de que tenhamos a escassez de áreas na ZDE. Até porque nós suprimimos da ZDE também aquela possibilidade de parcelamento de 20% para uso residencial. Portanto, hoje é somente para indústrias, logísticas, tecnologia, prestação de serviço. Não pode uso residencial na ZDE. E era isso que poderia também na área de interesse estratégico. Então, nós entendemos. O que não poderia na área de interesse estratégico, pode sim em outras áreas vazios urbanos do município. E mais, fizemos a restrição na área que pode sim ser instalado o uso residencial. Portanto, mesmo que aprovado, não está desprezado os critérios de contiguidade e fronteiriço. Não está desprezada a necessidade mínima de edificações consolidadas, que vai constar da lei de parcelamento, mas, sobretudo, se o vereador Paulo pudesse me ouvir. Portanto, senhores, o que nós fizemos foi, sem dúvida, fazer a adequação necessária para garantir o projeto eficiente e que possa realmente ter a legalidade que essa casa propõe. E nós, certamente, se houver um veto, o que eu acredito que não haverá, nós vamos manter nosso entendimento. O entendimento dessa casa é o que é o melhor para a cidade. O crescimento organizado, sem a expansão demasiada e respeitando, sobretudo, aí o diagnóstico apresentado pelo próprio Duque Gestor que elaborou o projeto de lei. Eu, desde já, manifesto favorável à emenda. Devolvo a palavra.
Jerry, na discussão da emenda,
vereador. Senhor presidente, eu quero deixar claro aqui, eu gostaria até que registrasse em ato o que eu vou dizer aqui.
Tudo que está sendo dito é automaticamente registrado em ata.
Muito obrigado. Eu, em momento algum, estou sendo covarde no momento em que eu falo que voto no projeto com as emendas. Porque o projeto em separado, eu acho que todos aqui, não iria votar no projeto, só no projeto. O que deixa a gente tranquilo para votar nas emendas, é tendo a certeza de que essa comissão se debruçou, e aqui eu dizer da satisfação que foi participar dessa comissão mista e ver o quanto esses vereadores, o Jean Carlos, o pastor Ederson Lopes, vereador Jackson, vereador Hamilton, vereador Eli e os demais vereadores, né, se debruçaram, né, para que criasse essas emendas, para que a população napolina saísse ganhando em todos os quesitos. Que vai ter gente falando desse plano diretor? Vai. Agora, eu só quero que lembrem-se que pessoas que tentaram tumultuar esse projeto, principalmente do plano diretor, estava aqui quando aconteceu, aliás, estava no plano diretor, quando aconteceu aquela lambança do passado, que não precisa citar nomes aqui. Então, eu quero dizer, deixar bem claro, que o momento em que eu falo que voto com as emendas, eu estou dizendo que eu não vou votar no projeto em separado. Eu estou votando nele com as emendas, porque as emendas é que trouxe uma nova essência para a robustez do projeto. Então, eu acredito que, com toda certeza, quero parabenizar, inclusive, os autores dessas emendas, que fez com que o projeto ficasse de uma forma que a população, vereadora Dinamélia, vai ter... Quem tiver o interesse de exaurir suas dúvidas com relação ao plano diretor, com relação à expansão do perímetro, é muito simples ter esse projeto, a cópia desse projeto, e aí aquele que achar que não está de acordo com a realidade do nosso município, então que busque, pode fazer os seus questionamentos junto ao Ministério Público, junto a essa Casa de Leis. Isso poderá acontecer num futuro próximo. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que no projeto separado não teria como, mas com como eu vi nascer as emendas, me deu a certeza de votar no projeto com as emendas. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Pedrinho Porto Rico, na discussão da emenda.
Obrigado, senhor presidente. Faço as palavras da vereadora Miriam Garcia, as minhas palavras. Eu me abstive do projeto original, me abstive. É, sou completamente favorável às emendas, todas elas. Eu já apreciei, verifiquei, sou extremamente favorável. Mas eu digo aqui, já que tudo aqui é feito aqui, consta em ata, que se for vetada essas emendas, obviamente eu me abstenho de toda a situação.
Questão de ordem, só para ajudar o vereador, questão de vereador.
Tá bom, senhor presidente.
Só para te ajudar, vereador, esse projeto, ele é a parte, ele é oriundo do executivo. Projeto oriundo do executivo, vem para a Câmara. Se for feita alguma emenda aqui e o prefeito vetar lá, claro, não vai, ela não, as emendas não voltam para cá para ser aprovada. Ela sai do projeto. Então, ele fica sem ela.
Exato, é o que eu estou falando. Se for para lá e for vetado, eu estou declarando aqui em público que eu me abstenho de tudo, inclusive do projeto original, que já me absti, e das emendas também. É por esse motivo que eu me abstenho aqui em público, de tudo. É, não, mas ele vai vetar lá, uai. E só vai vir o projeto original, uai. Aí vai voltar os 800 ao quê?
Se ele vetar, não, sai também os 800. Pois é. Sai tudo, eu tô falando pro senhor.
Pois é.
Prevalece as emendas. Se ele vetar as emendas, fica sem nada, o senhor entendeu?
Isso mesmo, senhor, só o original, que eu me abstive, uai.
É fica claro, tranquilo, o senhor pode votar tranquilo. Ah. Eu tô te falando pro senhor pode votar tranquilo.
Mas é claro que eu tô entendendo, uai. Eu tô votando o projeto original e eu me abstive. Por favor, por favor. Eu quero a minha palavra. Por favor, senhor presidente. O que eu estou falando, senhor presidente? Senhor presidente, eu gostaria de...
Eu estou atento ao que o senhor está falando, vereador.
Senhor presidente, então o que eu quero dizer é o seguinte, que do projeto original eu me abstive. E tem as emendas que eu acho interessantes, de extrema importância para o projeto. Vem enriquecer o projeto. Ela vai lá voltar para o executivo, caso ela seja vetada, eu quero dizer aqui em público que elas encerram. E que eu me abstenho de tudo. Obviamente, ok? Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, deixa eu esclarecer esse ponto aqui, senhor presidente. Essa questão, deve ser para ser dúvida de outros vereadores também, essa questão de possibilidade de veto. Quando a gente suprime, só esclarecer, senhores e senhores vereadores, quando a gente suprime do projeto uma coisa, ele vai chegar lá na prefeitura sem aquela parte já. Então não tem como ele vetar o que não está no autógrafo de lei. Se a gente tivesse uma emenda aditiva, por exemplo, colocando uma área... Lá em qualquer lugar, colocou uma área nova. Aí, em tese, eu poderia vetar essa emenda que colocou uma área. Quando você faz uma coisa para tirar, não tem como vetar o que foi tirado. Tá joia? Então, o senhor pode votar na emenda tranquilo que essa possibilidade não haverá.
Vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Eu quero só informar, ao contrário de muitos colegas que estão falando, que eu sou contra os vereadores. Eu quero, na oportunidade aqui, falar que eu voto a favor da emenda. Porque esse projeto, do tamanho do jeito que estava, realmente estava impossível. 810 quilômetros alqueires de terra que iam ser expandidos. É instrumento esse perímetro. Esse perímetro, ele tá prejudicado. Ele foi prejudicado por quê? Porque foi mandado para cá sem ter passado pelo COCIDADE. Eu quero saber, tomara que essa atitude dos novos vereadores da comissão tenha sido tomada por meramente convicção que realmente a área é muito grande, que não seja por causa do documento emitido pelo COCIDADE, pelos técnicos. Espero que sim, mas eu gostaria, nesse momento aqui, de falar para alguns vereadores aqui, que não preocupa com o Sargento Pereira, tá, gente? Ninguém paga minhas contas. Eu estou vendo colega aí falando muito nosso nome. Gostaria que nos atesse aí ao seu trabalho, à sua postura política. Estou vendo colega aí preocupado. Ó, o Pereira aqui. Não, gente. Cada um cuida da sua vida aqui. Nós estamos aqui para trabalhar. Cada um faz seu trabalho. Cada um é dono do seu trabalho, dono do seu mandato. Você foi eleito e está aqui para representar a população. Então, gente, não precisa se preocupar com o vereador Sargento Pereira, não. Quem paga minhas contas sou eu mesmo. Então, gente, vamos até a mostrar a sua postura política para a população que está nos ouvindo, mostrar o seu trabalho, que isso é que interessa. É isso que interessa. Então, é melhor com a emenda do que do jeito que estava. Então, eu sou voto a favor da emenda, porque vai ser de importância, já que o projeto, o ideal era que pudesse ser mandado para o executivo para que ele pudesse realmente adequar a realidade do nosso município, mas como isso não foi feito, que a gente vota a favor dessa emenda. Gostaria de informar que, aproveitar o nosso tempo aqui, que nós pedimos, reiterar aqui para a população, nós pedimos o parecer técnico do conselho para o município e somente dia 20 de junho chegou no projeto da expansão do perímetro urbano. Isso é muito importante. Ou seja, se tivesse votado na semana passada, não teria nenhum fundamento técnico. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Discutindo.
Deixa eu discutir.
Ainda na discussão, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente. Senhor presidente, eu quero dizer para o nobre vereador que esse é só mais um vereador, é só mais um ofício, é só mais um parecer, dentre tantos e tantos e tantos. Então, se tivesse sido votado antes, ainda assim estaria embasado e ainda assim tinha parecer. Então, população, mais uma notícia, mais uma fala que é inverídica. Agora, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui a manobra. Não tem como eu ter uma emenda sem projeto. Como é que eu vou ter emenda sem projeto? Todos os vereadores na comissão que apresentaram emenda é porque são contra o projeto original. Se eu fosse a favor do projeto original, não apresentava emenda. Se nós apresentamos uma emenda, é porque nós achamos que o projeto original não estava bom. Por isso foi apresentada emenda. Agora, não, eu sou contra o projeto original e sou a favor só da emenda. A emenda, meu braço vai sair andando sozinho, minha perna sozinha. A emenda faz parte do corpo. Então, população, infelizmente, essas coisas ainda acontecem. Infelizmente. Mas é importante o povo ficar atento.
Discutir, senhor presidente.
Por que que tem emenda? Por que que tem emenda, o vereador Eli Rosa, que foi o presidente da nossa comissão mista? Por que que se chega uma emenda? Se chega uma emenda depois de muito estudo, depois de muito debate, depois de muita busca, depois de muito suor, muita sola de sapato, depois de muito busca de informações, aí se chega uma emenda. E para essa emenda ser aprovada na comissão, ainda assim tem muito debate, convencimento. Aí a emenda é aprovada. Aí vem para o plenário, redondinho, bonitinho. Né? A onça está morta. Aí a galera quer pôr um pé em cima da onça e tirar foto. Eu sou contra o projeto original, mas sou a favor da emenda. Todo mundo é contra o projeto original, por isso que apresentou a emenda, para melhorar o projeto original. O povo não é bobo, a população não é idiota, a população é inteligente, a população acompanha. Então, senhor presidente, a emenda veio para lapidar o projeto. A emenda veio para melhorar o projeto. Essa emenda foi fruto de uma presença aqui da Câmara Técnica do Concidade, que foi discutida aqui na comissão mista. Essa emenda é fruto de reuniões com o Ministério Público. Essa emenda é fruto das audiências públicas. Essa emenda é fruto até do laudo técnico do CAU. Essa emenda é fruto de vários documentos que surgiu a emenda. Aí é muito fácil. Depois da onça morta, pôr o pé em cima dela e tirar foto. Aí é fácil. Difícil é matar a onça. Difícil é assumir o risco e ir para a batalha. Então, senhor presidente, infelizmente ainda acontece isso. Devolvo a palavra.
Na discussão, vereador Luiz Lacerda, Eli Rosa e Valdair.
Presidente, na discussão também dessa emenda, assunto que foi debatido, amplamente debatido lá, para quem participou do debate nas comissões, então esse assunto foi um assunto que foi amplamente debatido, teve um consenso para melhorar, inclusive. Porque, deixando bem claro, que o prefeito João Gomes, quando mandou o projeto para cá, foi justamente para a Câmara fazer o debate. O projeto não veio para cá terminado e acabado, veio para cá para fazer o debate. Agora é bom chamar a atenção da população que escolhe o seu representante para vir representá-lo aqui nessa casa sobre a atuação do seu vereador aqui. O nobre colega vereador Sargento Pereira, que eu tenho o maior respeito por ele como pessoa, como meu amigo, como cidadão, mas como vereador, ele acabou de provar que ele não de mostrar que ele não sabe nem o que, ele está fazendo aqui. Aí, não sabe nem o que, ele está fazendo. Ele foi o tempo todo aqui falando contra o projeto, falando que ele é contra, melando, colocando os colegas contra essa casa aqui, colocando a população contra essa casa. Agora ele vem falar que ele é a favor da emenda do projeto que ele era contra. Aí agora confundiu de vez mesmo. Eu sou a favor...
Presidente, essa é a discussão, presidente.
A emenda,
vamos
vereador.
Bater a emenda.
Vamos bater a emenda. A favor da emenda do projeto que ele foi contra o tempo todo aqui. Aí é o fim da picada, presidente. Aí não dá para continuar Mas a população tem que estar atenta a isso. A população tem que estar olhando isso.
Questão de ordem.
O vereador...
Questão de ordem, vereador.
A atuação do vereador, que ele está aqui, que está totalmente perdido.
Questão de ordem, vereador.
Só isso.
Vamos atentar as discussões das emendas, presidente?
É, eu gostaria que... A gente sabe quais foram os atores que tiveram importância nesse processo. Vamos discutir as emendas, porque, caso contrário, não terminaremos hoje. Também na discussão, após o vereador Luiz Lacerda, o vereador Li Rosa.
Senhor presidente, eu posso ficar em pé aqui para discutir, senhor presidente? Posso não, né? Não permite? Mas eu gostaria muito de ficar em pé. Pelo amor de Deus, senhor presidente, o cidadão que nunca participou de uma reunião, queria toda essa celeuma e daí é a favor das nossas emendas, que suamos.
Presidente, vamos ater.
O Jean Carlos ficou doente, que eu tive que arrumar médico, arrumar laboratório para ele fazer exame, senhor presidente. E o cidadão que nunca veio na reunião toma conta do cenário todo e aí demonstra para a sociedade que ele não soube nem jogar para a plateia. Eu quero, o Ederson, você me fez lembrar de uma historiazinha que lá no campo a gente conta. Sabe quando você vai caçar onça? Você leva os caçadores que se dizem treinados e viris para caçar onça. Aí a gente monta o acampamento e esse cidadão sai. Agora eu vou caçar onça, ele sai sozinho. Daí a onça, ele encontra a onça e ele desespera, corre. A onça comendo o calcanhar dele, passa em meio dos outros que estavam ali esperando a hora de caçar. E diz, vai tirando o couro dessa que eu vou buscar outro. Mas, na verdade, é pelo amor de Deus, senhor presidente. Devolva a palavra.
É, também, vereador Frei Valdair. Meus amigos, a emenda.
Senhor presidente. Talvez aquilo que eu ia dizer, o pastor Ederson falou muito bem. Não tem como a gente votar numa emenda se não tem o projeto aprovado. Então, eu não entendi. A votação de muitos aqui não. De fato, não entendi essa incoerência. Agora, eu quero aqui de público agradecer o Sargento Pereira, que apesar de não ter participado de nenhuma reunião, como Vossa Excelência disse, o Elin Rosa, mas apesar dessa problemática toda que ele criou, confundindo a população, dizendo que vai faltar água, pelo menos agora ele está de acordo. Obrigado, Sargento Pereira, pelo voto ao projeto que nós estamos votando, as emendas que nós estamos votando. Coloque nas suas redes sociais, como você faz, que agora você é a favor, que agora você entendeu tudo, que agora não vai faltar mais água na cidade de Anápolis. Por favor, coloque nas redes sociais. Nós precisamos disso. Então, de público, quero agradecer aqui o apoio e o voto do Sargento Pereira, que é muito importante para a gente aprovar esse projeto, que nós já aprovamos, e também as emendas que estão sendo votadas. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Devido ao horário regimental esgotado, pedi a prorrogação da sessão para finalizar a votação desse projeto, das emendas, perdão.
Prorrogação de prazo, eu vou solicitar. A prorrogação de prazo está colocada para as lideranças, para o tempo que for necessário para a deliberação das emendas. Os contrários, os líderes contrários se manifestem. A sessão está prorrogada pelo prazo que for necessário para deliberação, discussão das emendas. Prorrogada, vereador. O senhor está sendo contaminado, vereador. Professora Geli, na discussão da emenda, professora.
Obrigada, senhor presidente. Nós vamos discutir a emenda, sem dúvida nenhuma, e concordando aqui mais uma vez com o pastor Ederson, que como sempre foi muito didático, viu? Durante todas as reuniões, que eu tive a honra de não faltar nenhuma, eu sempre tive o senhor como meu professor. E hoje, mais uma vez, o senhor vem dar uma aula aqui de tramitação do processo legislativo e mostrando a importância que como que nós vamos votar emendas, sendo que nós não votamos o projeto. Não tem como, não existe emendas sem projetos. Então, isso é realmente uma artimanha para depois realmente as redes, colocar nas redes sociais. E eu estou muito consciente de votar e votei favoravelmente ao projeto, um projeto que tem autoria,
tem a autoria de um núcleo do plano diretor que foi designado pelo prefeito para ouvir a comunidade e elaborar um projeto de lei que é assinado pelo executivo e que foi encaminhado para essa casa, e uma comissão com 18 vereadores dessa casa analisou e viu que havia pontos. Ouvindo a comunidade, que é o nosso papel, nós vimos que havia pontos que poderiam ser alterados. E a emenda, vale ressaltar, vereador Edson e o presidente, que foram emendas da comissão, emendas de 18 vereadores que acreditam que esse projeto ele vai trazer mais empregos por meio de um novo DAIA, ele vai sair regularizando a questão dos distritos. E quando eu digo não ao projeto, eu digo, eu não quero mais empregos, eu não quero os distritos regularizados na nossa cidade e muitos outros benefícios que esse projeto vai trazer. Então, senhor presidente, eu estou consciente do meu voto e por isso eu voto sim ao projeto e voto sim também às emendas apresentadas, que são emendas da comissão, que eu honradamente fiz parte delas. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia, na discussão da emenda.
Senhor presidente, eu apenas gostaria de declarar o meu voto nas três emendas desse projeto, porque eu vou ter que me ausentar do plenário. Eu estou favorável às três emendas. Devolvo a palavra.
É, emenda ainda em discussão? As discussões estão encerradas. A emenda em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade dos presentes. Seguinte emenda.
É questão de ordem, presidente. É, o senhor cometeu um equívoco e eu gostaria que retornasse. Eu queria que essa votação também fosse nominal. Assim já, como foi no princípio.
Já foi declarada pela presidência, vereador.
Então, mas o presidente, por gentileza, fique mais atento ao que foi combinado antes para que aconteça.
Como citei, unanimidade dos presentes.
Senhor presidente, a outra emenda diz o seguinte. Artigo 1º. Ficam suprimidas as coordenadas de número 183. Agora é só quem participou que vai saber. Ficam suprimidas as coordenadas número 183 a 188 da expansão do perímetro urbano de Anápolis, ligando assim as coordenadas 182 a 189, conforme mapa 1/1 da expansão do perímetro urbano do município de Anápolis.
Discutindo.
É na discussão e esclarecimento, vereador Jackson Charles.
Discute. O senhor pediu primeiro?
Porém, o mapa está disponível aqui, se algum vereador quiser consultar o mapa.
Quero mais uma vez parabenizar a comissão, demonstrando aqui nosso estudo profundo do projeto, inclusive retirando mais essa área do perímetro urbano, contemplando, inclusive, os anseios daqueles que se diziam contrário ao projeto original, que essa Casa de Leis já tinha tomado as decisões, provando mais uma vez que nós já tínhamos tomado as decisões cabíveis. Dia 8 de junho, vale ressaltar. Não, dia 8 de junho foi o fechamento do relatório. Nós estamos discutindo esse problema o mês inteiro. Então, demonstra também, mais uma vez, que essa Casa de Leis estudou muito esse projeto de forma responsável, a não aumentar demais o perímetro urbano que trouxesse problemas com relação a loteamentos distantes e que, conforme a vereadora Bira mencionou, a cláusula do artigo 44 do plano diretor, onde nós, inclusive uma sugestão do nosso companheiro que está aqui no plenário, Jorge Ganan, que está aqui no plenário, quero cumprimentá-lo pela sugestão, Jorge, de manter as áreas contíguas e fronteiriças, é muito importante, e essa Câmara deu uma resposta, mostrando que a comunidade também teve uma participação importante nesse processo. A Câmara agiu com maturidade e responsabilidade. O que deveria foi, e o que não deveria, nós
tivemos a responsabilidade de tirar, vereador Eli. Então, cumprimentar vossa senhoria pelas condução nos trabalhos da comissão mista. Parabéns, é assim mesmo. Nós demos um exemplo de responsabilidade. E ao final, na verdade, Deus está mostrando para a sociedade anapolina o quanto que nós fomos responsáveis, o quanto que nós fomos ilesos, o quanto que nós trabalhamos pensando no melhor para a cidade. Então eu quero aqui cumprimentar mais uma vez as comissões e declarar o meu voto favorável também a essa emenda, que com certeza vai contemplar a maioria dos anapolinos. Eu vou falar.
Vereador Sargento Pereira.
Senhor presidente, eu nem ia discutir, mas pelo tom aí do nobre secretário falando que essa emenda aí só vai saber quem estava discutindo. Gostaria de falar para a população que essa emenda aí está suprimindo. É a área lá, pé da aldeia do sonho, a área dos padres. Tá? Então, para quem está nos ouvindo, e eles fizeram os pedidos, parabéns, os vereadores estão cientes, por isso mesmo. Mostra que eu estou trabalhando, né, meu nobre vereador? Liguei para a vossa senhoria.
Presidente, tá? Questão de ordem. Então,
é muito importante.
Vamos evitar as discussões paralelas, presidente,
questão de ordem. Que a gente tenha essa responsabilidade, esse compromisso com a população, para não ficar em momento algum. Eu fiz ironia direto para alguns vereadores aqui. Tá? Nós temos que ter essa responsabilidade. Cada um está aqui e representa a nossa população no todo. Em momento algum, quando eu fiz aquele ofício, eu gostaria de reiterar. Quando eu fiz aquele ofício para o prefeito, foi para justamente essa Casa de Leis, essa Câmara Municipal, os vereadores, não ficasse com o ônus dessa situação. Tá? Porque todos nós sabemos, se tivesse muita gente que tivesse a favor desse projeto, eu nem teria pedido. Mas os vereadores fez a parte desse, quero reconhecer aqui, toda a comissão, em momento algum, eu tirei os méritos dos vereadores aqui, gente. Eu sei, muitas vezes eu chegava aqui, meio-dia e 40, uma hora da tarde, eu vi que vocês estavam trabalhando. Os nossos assessores, quando não podia vir, tinha um assessor nosso aí, eu sei disso. Eu reconheço o trabalho dos senhores vereadores. Eu não sou hipócrita, não sou louco, não. Eu sei disso, mas só porque eu tenho meu posicionamento. E meu posicionamento está externado aí, através do voto, através do nosso trabalho, desde o dia. Muitas vezes eu estou vendo aqui que alguns vereadores falando que o vereador Pereira não participou dos trabalhos. Tudo bem, eu não participei das comissões, participei duas, três vezes. Mas isso não quer dizer que eu não esteja com compromisso com a população, nobres vereadores. Eu busquei, fui universitário, nobre vereador Li Rosa. Fui engenheiro, conselho de arquitetura, eu fui na faculdade univangélica, porque devido à nossa postura, a gente ter posicionado em relação à importância do perímetro urbano, eu fui convidado até mesmo pelos alunos lá para a gente estar fazendo um bate-papo, para a gente possa externar o porquê do nosso posicionamento que nós tivemos lá. Então eu estou atento às discussões desse plenário, eu estou atento, e eu quero parabenizar todos os vereadores. Em momento algum, eu desfiz os senhores. Por isso que eu fiz o ofício, para preservar essa Casa de Leis. Eu tenho o meu posicionamento, paciência. Cada um pode gravar seu vídeo e pôr no Facebook. Cada um pode gravar seu vídeo e pôr no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. Cada um pode. Coloca seu posicionamento e externa sua posição para a população. Eu não vejo dificuldade. Então não preocupa comigo. Muito obrigado, presidente.
Só observando, vereador, o senhor me cobrou por diversas vezes o direcionamento para a discussão das emendas, e o senhor não falou sobre a emenda. Vereador Jerry Cabeleireiro, na discussão da emenda.
Senhor presidente, eu, como o vereador Ederson Lopes bem falou, reconheço, né, a emenda, até porque fiz parte, discutimos bastante a respeito dessa emenda. E quero aqui, mais uma vez, exaltar o trabalho, né, de todos da comissão e dizer da importância que foi a retirada de algumas coordenadas, né, para que a Nápoles não tivesse bairros desconectados, né, e que essas emendas, vereador Ederson Lopes, se eu estiver enganado, embora tenha participado, que Vossa Excelência me corrija. Porque em alguns anos atrás, na década de 80, por exemplo, senhor presidente, garanta minha fala aí. Não dou conta de falar com esse barulho aí.
Vereadores, o vereador...
Na década de 80...
Quer a sua palavra garantida.
Pois é, cara. O vereador Sargento Pereira, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse, só para contribuir aqui. Vereador, o Ederson Lopes, eu tinha dirigido a palavra para Vossa Excelência. Na década de 80, foi criado ali o bairro Recanto do Sol, onde era só mesmo ali um miolozinho ali. Depois, né, foi expandindo. E nessa época, o Recanto do Sol, vereador Jacques Charles, era desconectado da cidade. Era difícil. Ônibus ia lá duas vezes por dia. Só buscar. Então, o que ocorre? A retirada dessas coordenadas, vereador Ederson Lopes, é brincadeira. Faz isso não, Paulo de Lima. A coisa é séria. Nós estamos discutindo emenda séria. Essa retirada dessas coordenadas vai possibilitar, se porventura for criado algum loteamento, vai ser em áreas próxima a bairros adensados.
Essa é a próxima emenda, não é essa não. Essa que nós estamos discutindo agora é lá na região de Miranápolis, certo, do seminário dos padres.
Dos padres, não, pois é, a gente vai chegar lá. O que eu estou discutindo, essa questão da emenda, porque eu sei muito bem onde é que foi retirada essas coordenadas que Vossa Excelência falou. Vossa Excelência falou que quem participou sabe onde estão essas coordenadas. E é o que eu gostaria de dizer para o Pereira, a importância da retirada dessas áreas não vai permitir que loteamentos fiquem desconectados da nossa cidade. Né? Porque poderia, vereador Ederson Lopes, poderia, se permanecesse, alguma área naquela região, inclusive aquela lá do Aldeia dos Sonhos, poderia entrar e às vezes causar um impacto aí no quesito loteamentos desconectados aí do nosso município. Muito obrigado, eu vou a palavra. Favorável, viu, a emenda?
Também na discussão da emenda, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Como já foi antecipado aí pelo vereador Sargento Pereira, só para quem está nos ouvindo, não sei se está sendo transmitido ainda, como disse aí o vereador Ederson Lopes, o entendimento, no caso, mais para nós que estávamos ali nas comissões. Diante do comentário dessa emenda, eu gostaria de parabenizar o vereador Jean Carlos, porque quando nós estávamos nessas discussões, de última hora aí, veio uma ligação da diocese que os diretores lá do Mosteiro Santa Cruz queria fazer essa retirada, porque automaticamente eles foram incluídos no perímetro urbano. E depois que eles foram olhar o mapa, coisa e tal, eles estavam incluídos no perímetro urbano. E eles argumentaram que eles não gostariam de ser incluídos, porque as atividades deles ali é direcionado à área rural. Eles criam lá gado, planta alguma coisa, e com essa, virando aí perímetro urbano, de repente, futuramente, poderia prejudicar ali as suas maneiras de arrecadar dinheiro ali, porque o dinheiro é todo investido em prol ali da manutenção daquele seminário. Então, logicamente que também o plano, os diretores do plano que fez esse estudo incluiu, eles fizeram também com um bom pensamento, porque logicamente que está incluiu aí a área do Miranápolis, e lá na frente, depois do Mosteiro, tem aquele povoadinho lá que, se não me falha a memória, chama Vila Rica, e essas áreas são todas irregulares. Então foi acrescentado para que possa dar regularização àqueles locais que estão irregulares. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o vereador Jean, porque já estava, de uma certa forma, quase que passado de hora, mas ele teve essa abertura, levou o problema até as comissões, e todos os vereadores ali acharam que deveria ser tirado, porque a combina que nós fizemos no início, que não ia colocar nada, que não ia mexer. Então, isso aí é prova, foi procurado por alguns, inclusive o vereador GR apresentou uma emenda e foi negado, mas a questão de retirar vem de encontro que a maioria da população aí está preocupada com a questão do aumento. Então, nós fizemos juntamente, a comissão ali retirou essa área. Então, quero parabenizar toda essa comissão que teve essa atitude e, logicamente, que atendeu lá o pedido dos diretores ali do Mosteiro Santa Cruz. Obrigado, eu vou a palavra.
Na discussão da emenda, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Serei muito breve. Eu quero só falar com essa emenda que mostra que é mais uma retirada diária e mostra a transparência no trabalho das comissões. E que vem mostrar como nós trabalhamos, ouvindo todos os segmentos que estiveram aqui, todos os populares, que procurou a comissão para poder discutir, debater o projeto, interessado em algum ponto do projeto. Então, essa emenda aí é a prova que essa comissão ouviu todos os segmentos, que trabalhou junto com a comunidade e todas as reuniões foram gravadas para disponibilizar essas pessoas. Então, essa emenda vem mostrar exatamente isso na retirada de mais uma área do perímetro urbano. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria dizer que eu voto nas três emendas. Eu tenho um compromisso em Brasília agora, vou encontrar com o senador e um deputado federal, estarei 15h, então tenho um compromisso para o meu município, cidade de Anápolis, para trazer mais coisas importantes para a minha cidade. Então, não posso ficar, já estou atrasado, porque a viagem até a Brasília, vou a carro, então estarei com outros deputados de Goiânia, estaremos em Brasília e no dia agora, próxima semana agora, estaremos inaugurando o Cine também, estaremos lá com o Ministério do Trabalho para muitas informações para a cidade de Anápolis. Eu agradeço e continuo com todos os vereadores que votam a favor da cidade de Anápolis. Obrigado.
Bem, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, se o projeto que foi aprovado aqui agora essa manhã, já estão incluídas as emendas supressivas e alterações, eu votei contra, por que da minha permanência aqui para votar as emendas então? Então eu quero dizer que foi uma colocação aí, que os vereadores que votou contra o projeto original, votaram as emendas a favor delas, seria incoerente. Eu quero dizer que as emendas estão sendo votadas que vão ser inseridas para que seja encaminhado ao executivo, com o menor desgaste possível. Então eu quero deixar bem claro que o vereador, se votar a favor das emendas, ele está colocando nesse sentido, que as emendas vão trazer um benefício. Eu acho que todos estão pensando dessa forma. Porque eu votei contra o projeto, mas estarei a favor das emendas, o qual diminui o espaço aí de acrescer a cidade. Queria deixar bem claro, devolvo a palavra.
A emenda ainda está em discussão. Discussões encerradas. A emenda está em votação, simbólica. Simbólica ou querem nominal? Os contrários se manifestem na votação simbólica. Está aprovada por unanimidade dos presentes.
Senhor presidente, a última emenda fica inserido na emenda aditiva. Fica inserida no artigo 1º, parágrafo 3º, passando a vigê, com a seguinte redação. Parágrafo 3º, a aprovação de loteamentos convencionais na área expandida do perímetro urbano compreendida entre as coordenadas 258 a 308 ficará condicionada à aprovação da nova lei de parcelamento do solo. Essa é a emenda.
Discutindo. A emenda está em discussão. Discutindo. Na discussão, discutindo. Vereador Jean Carlos.
Discutindo.
Beleza, presidente, apenas para ratificar aí também essa condição imposta para a área que foi expandida entre a BR-060 até a 414. Ou seja, mesmo aquelas áreas passíveis de implantação de uso misto, residencial, inclusive, ela só vai poder ser efetivamente parcelada, obedecendo aos critérios que nós determinamos do plano diretor, que é da contiguidade fronteiriça, e certamente com a cláusula que vai ser definida entre 20% e 50% de área edificações consolidadas, somente após a aprovação da lei de parcelamento de solo, onde será tratada de forma mais detalhada a todas os requisitos e critérios para o parcelamento de solo. Portanto, uma condição essencial, muito bem apresentada aí pela comissão, e certamente dá mais sustentação e segurança ainda mais para a aprovação do projeto com a respectiva emenda. No mais, devolvo a palavra.
Vereador Jackson Charles.
Antes de fazer uma colocação dessa emenda, eu quero fazer um esclarecimento, vereador Jean, para muitos que estão imaginando que a cláusula de barreira que nós colocamos nesse item, ela não ela não contempla as outras áreas já existentes. Somente nessa área é que será feito, poderá ser feito parcelamento após a vinda e a análise por parte dos vereadores do plano, do projeto de parcelamento que vai virar para essa casa. Por quê? Porque entendemos ser o projeto que vai realmente discutir as questões envolvendo essa questão. Então, nós colocamos uma cláusula de que esse local, o único local que poderá, caso haja interesse, caso haja liberação da Saneago, caso haja liberação da prefeitura, poderá ser expandido nos próximos 10 anos, mas que somente acontecerá após a vinda, estudo da lei do parcelamento para essa casa. Uma atitude de responsabilidade, mais uma vez, das comissões. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar as comissões, mostrando a nossa preocupação para evitar o crescimento desordenado da cidade, mas sem frear o desenvolvimento econômico. Então, esse é o nosso papel. A lei 10.257 diz que devemos tomar todos os cuidados possíveis, mas devemos tomar cuidado para não sermos rígidos ao extremo para que a cidade não empaque e a cidade não fique parada. Parabéns às comissões. Quero aqui declarar mais uma vez meu voto favorável a essa emenda.
Também na discussão da emenda, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu acho que essa emenda ela é muito importante. Certamente será aprovada todos os senhores vereadores. Eu acho que ela vai garantir um crescimento ordenado nos próximos loteamentos, principalmente nessa área expandida, né? Porque é uma preocupação muito grande, principalmente das pessoas que criticam o projeto, é como vai funcionar depois da aprovação, essa questão da área contígua, como vai ser, algumas diretrizes mini, porque a gente pensa aqui no macro. E eu acho que é uma emenda muito importante, que vai dar direcionamentos importantes para o desenvolvimento sustentável da cidade de Anápolis. Eu fiquei muito feliz da comissão ter proposto essa emenda. Eu acho que ela é um diferencial na questão do projeto. Porque o que se critica é a expansão da cidade. E essa emenda garante que a expansão fica condicionada à prévia aprovação da lei de parcelamento. E nessa lei de parcelamento, há a previsão de todos os requisitos discutidos aqui, como área contígua, aquela discussão das calçadas, questão de área verde, área pública, construção de infraestrutura. Então serão os requisitos importantes que vai certamente ordenar o crescimento da cidade de Anápolis. Então, é uma emenda muito importante, quero que ratificar isso aí, quero reforçar esse ponto, que essa emenda é uma resposta a quem critica o projeto, porque ela vai disciplinar, vai condicionar essa expansão à lei de parcelamento, que certamente será apreciada para essa casa também com muita parcimônia, com muita sabedoria e com muita transparência e debate com a sociedade, assim como foi o projeto do plano diretor e perímetro urbano. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente, mas eu fui quase na totalidade contemplado na fala do Hamilton Filho. Nós sabemos que a ocupação do solo, a ocupação da terra, ela hoje tem regras, esse tipo de ocupação tem regras já previstas nas leis, principalmente na lei federal, senhor presidente. Toda a nossa forma de ocupação tem como pilar fundamental a preservação do meio ambiente. E essa expansão do nosso município em 30%, feita com período de 10 anos, é claro que nós temos o entendimento que a cidade precisa ser expandida, mas deixar claro para a sociedade que nós fomos, eu como presidente dessa comissão mista, nós nos debruçamos por vários meses, mas tendo principalmente essa premissa, que é o zelo do nosso meio ambiente. Nós só podemos crescer autossustentavelmente. E as cidades também são dessa forma. Então eu vejo assim muitas vezes a omissão dos vereadores, o medo dos vereadores, na verdade, é de desenvolver projeto e tendo medo de perder seus votos. Mas vereador precisa ter a coragem de fazer a discussão e deixar de entender. E aí, como já foi falado, é até cômico, né? Eu sou
É como você fizesse um sanduíche e você não gosta de giló, você vai comer só o ovo que está no sanduíche? Ou só o que é gostoso está no sanduíche? Nós temos que ter a coragem de assumir as discussões e falar assim, eu sou a favor do projeto, porque a Anápolis precisa desse projeto. E o prefeito é óbvio que ele é sozinho, nós somos 23, são 23 cabeças que vão pensar em cima do projeto, e é óbvio que o prefeito, tão, de forma quase que solitária, pudesse estar mandando aquilo para cá, para que nós discutamos, que nós dessem forma a sustentabilidade, a autossustentabilidade na nossa cidade, mas dá dignidade para os empresários. Inclusive, quando vem empresário da área imobiliária para essa casa, senhor presidente, muitas vezes a gente é criticado, mas eu quero é parabenizá-los, porque quando eles põem a cara aqui, porque estão com o princípio da publicidade e da transparência, né? Como qualquer outro empresário que quer montar empresa de outro tipo de atividade. Então, nós queremos dizer para a sociedade que o zelo com a nossa cidade, ele é colocado em primeiro pensamento, em primeira instância nessa casa, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Ainda na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Essa expansão, essa delimitação, para quem está nos ouvindo, quer dizer que vai estar de acordo com a lei de parcelamento de solo. Ou seja, essa expansão vai continuar, esse perímetro vai ser urbano. Vai ser urbano mediante a lei de parcelamento de solo. Foi uma evolução da Câmara Municipal. Porém, eu achei que tinha que tirar, porque é muito grande. Uma vez que o tamanho desse local que hoje está disponibilizando para estar fazendo loteamento e novos bairros, para quem tem uma noção de distância, de área, é aproximadamente 800 alqueires essa área. Não. 800 alqueires. Não. Vamos colocar 500 alqueires. 500 alqueires, sim. É. Vamos colocar 500 alqueires que vai estar, que era perímetro rural e agora vai se tornar perímetro urbano. Vai entre aproximadamente ali a BR 060 até a 414, ali perto da ET, naquela região, mais ou menos 2 quilômetros da ET, que vai dar essa possibilidade. Então, é uma posição que nesse caso...
Só para ajudar no raciocínio, vereador. Só para ajudar no raciocínio.
Sim.
Vale ressaltar que nós estamos aqui preocupados com a contiguidade. E essa área está contígua a dois bairros da cidade.
A Base Aérea?
Não, Base Aérea não. Santos Dumont, bairro Santos Dumont começa ali nessa área. Então, nós preocupamos com essa questão, mas as exigências serão feitas, né? Dentro do parcelamento para poder não criar. Ou melhor, a cidade morre ali, vereador, não tem mais para onde ir. Ali é Abadiânia. De um metro para lá é Abadiânia, só para o senhor entender.
Obrigado a informação. Mas nesse caso dessa emenda, uma vez que não vai contemplar a diminuição do perímetro urbano, eu voto contra essa emenda. Tá? Para ficar bem claro que eu sou a favor das emendas, que você está diminuindo o perímetro urbano. Sendo que essa não vai estar diminuindo de maneira alguma. Esta emenda que fica constada em ata, essa emenda particularmente, eu sou contra, porque ela, quer queira, quer não, ela não vai ser mais perímetro rural, e sim perímetro urbano. Então, esta emenda que fica constada em ata, esta, eu sou contra a votação dessa emenda do plano diretor, da expansão urbana. Obrigado.
Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, o vereador, ele fala e sai, vai lá. Vereador, concentra no serviço, vereador. Essa área foi um tema de amplo debate na comissão por mais de 3 dias, se não me engano. Debatendo, inclusive eu, parabéns pro senhor também. Porque se o senhor estivesse lá, o senhor tinha me ajudado, que eu também sugeri que fosse retirada toda. Mas faltou o senhor lá com a sua... né, força para me ajudar a tirar lá na comissão.
Mas infelizmente eu não fazia parte da comissão, né? Mas podia ter sido convocado. Né?
Mas é para todos os vereadores. Agora, se eu votar contra essa emenda, eu vou tirar a proteção dessa área, da contiguidade, do crescimento ordenado, porque se eu eliminar essa emenda agora, vai ter, a área já está no perímetro urbano, porque veio assim do executivo, e essa emenda que está protegendo a área, se eu votar contra a emenda, a área fica desprotegida. Pode deitar e rolar lá dentro, pode ter loteamento lá amanhã, pode começar a ter pedido para lotear e fazer um crescimento desordenado nessa região. Então, a emenda que está determinando a contiguidade. A emenda está determinando.
A emenda está determinando.
Por quê? A contiguidade é só na área urbana, vereador.
E por isso está certo. Ué. Então, se nós... E não precisa aguardar, vereador Jean. Vereador Jean que ficou doente nas discussões. Não precisa aguardar, se eu votar contra essa emenda, eu não preciso aguardar a lei de parcelamento do solo. Então, já fica tranquilo, já, eu estou desprotegendo a área. Então, um exemplo. O vereador Jean, ele era contra a área de interesse estratégico, queria tirar completamente, que não tivesse área de interesse estratégico. Nas discussões, ele foi voto vencido. Então, chegou-se a um consenso e que foi melhor, ou menos pior para ele, que ela fosse pelo menos tirada da zona perímetro urbano e voltasse para a zona rural. Eu e alguns éramos contra a expansão dessa área aqui, mas somos votos vencidos. Então, o menos pior e que tivesse menos, que fosse menos prejudicial é que essa área fosse protegida, aguardando a lei de parcelamento do solo. É assim que se constrói um projeto, é assim que se constrói uma emenda, é assim que se desenvolve as construções, as discussões. Agora, pegar a coisa prontinha e falar, sou a favor, sou contra, e não estou nem aí para as consequências, é muito fácil. Então, eu sou a favor da emenda por isso. Eu, originalmente, era contra também a expansão dessa área. Mas como fui voto vencido na comissão, o menos pior, menos prejudicial, é que essa área esteja protegida pela contiguidade e aguardando a lei de parcelamento do solo. Por que, vereador Sargento Pereira? Na lei de parcelamento do solo, vai estar a cláusula de barreira. Vereador, na lei de parcelamento do solo, é que vai proteger essa área. Tá certo? Então, eu peço que Vossa Excelência vote a favor da emenda, porque nós vamos estar protegendo a área. Votar contra a emenda, a área vai ficar desprotegida. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão da emenda, vereador Gerry Cabeleireiro.
Eu acho que a única forma de proteger para que não tenha loteamento desordenadamente, né, da forma desordenadamente, é assegurando e só assegura através de emendas. E aí eu quero parabenizar a Vossa Excelência, o Ederson Lopes, pelo esclarecimento aí para a população, porque a população está, uma boa parte está ligada aqui, né, nessa sessão. O quanto esses projetos, quanto essa questão da expansão, ela é interessante e a população está bem atenta mesmo, tenho certeza disso. E é a única forma. Por exemplo, nós temos ali o Monte Sinai, nós temos o Santos Dumont, nós temos ali o Promissão, e logo depois do Promissão, nós temos a... quem puder... Não, o Monte Sinai já falei. É depois do Promissão, já descendo. Não. No outro momento, não, para de brincadeira. Estou falando sério aqui, pô. Que é isso? Tem um outro. Depois eu vou falar para vocês. Então, quer dizer, se não proteger essa área, nós vamos ter outros loteamentos totalmente desconectados. A dificuldade de levar o asfalto, a pavimentação, a infraestrutura de modo geral, escolas, até para professores ir e voltar, médicos ir e voltar, para um loteamento possível, né, que estaria longe da nossa realidade do município aqui. Né? Então, quer dizer, essa emenda aí, ela veio a calhar e proteger realmente para que não crie loteamentos tão desconectados dessa forma. Muito obrigado. Eu voto favorável à sua emenda. Muito obrigado.
Emenda ainda em discussão. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Que conste em ato que o vereador Sargento Pereira Júnior votou contrário à presente emenda. Concluiu, né? Portanto, conforme é definido pelas comissões... Não. Pelas lideranças partidárias, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Esclarecendo que as emendas estão incluídas agora no projeto original. E amanhã, se tudo correr bem, se Deus quiser, estaremos votando o projeto na sua forma integral.